Muito boa tarde a todas, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à sexta reunião da Comissão da Reforma do Estado e Poder Local. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado por comparecerem à nossa audição. E começamos exatamente por este primeiro ponto. Audição ao Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, a requerimento do Chega e a requerimento do Partido Socialista, no âmbito da criação do novo Ministério e para obter esclarecimentos sobre o plano de ação do Ministério, os eixos estratégicos definidos e as suas medidas, respectivamente. E penso que os senhores deputados já o deverão saber, mas relembrar a grelha de tempos que hoje temos prevista. Portanto, teremos uma intervenção inicial do requerente Chega com até 8 minutos, depois uma resposta inicial do senhor Ministro ou alguém em quem delegue, depois uma outra intervenção inicial do requerente do Partido Socialista, uma vez que é uma requisição conjunta, um requerimento conjunto, também de 8 minutos, depois uma nova resposta por parte dos membros do Governo de 8 minutos, depois teremos uma primeira ronda com a primeira intervenção a caber ao Partido Social Democrata de 8 minutos, resposta do membro do Governo com igual tempo, Iniciativa Liberal 6 minutos, resposta do Governo, LIVRE 6 minutos, resposta do Governo, CDS-PP 4 minutos, resposta do membro do Governo, JPP 2 minutos, resposta do membro do Governo com os mesmos tempos. Depois teremos ainda uma segunda ronda de 2 minutos para cada senhor ou senhor deputado que se queira inscrever e depois a resposta final dessa ronda, o senhor Ministro dispõe do mesmo tempo do total das intervenções inscritas. Lembrar que na primeira ronda os senhores requerentes podem optar pela pergunta-resposta, portanto, e gostaria depois, quando fosse à mesa, dessa essa indicação por causa da contagem dos tempos. Lembrar aqui ao senhor Ministro que se os requerentes optarem por pergunta-resposta, o tempo dos deputados vai ser naquele relógio e o tempo dos senhores membros do Governo será neste. Se for resposta uma única intervenção, usaremos apenas o relógio que está no fundo da sala. E por isto, sem mais delongas, dou a palavra ao Grupo Municipal do Chega. Grupo Parlamentar, desculpe. É o hábito de ser também Presidente de uma Assembleia Municipal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores Ministros, os senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados e quem nos acompanha nesta audição. Sr. Ministro, bem-vindo a esta casa, na sua primeira audição nesta comissão. Grande esperança que foi depositada pelo Governo neste novo Governo, nesta nova pasta, uma grande cerimónia para apresentarmos a grande reforma do Estado, que não é mais nem menos do que tentarmos replicar aquilo que ao longo dos últimos 50 anos o PS e o PSD consecutivamente apresentam como a reforma do Estado. E o Estado, de facto, já está quase reformado, mas no pior sentido, está cansado, está velho, está caduco, e chegamos a uma altura em que, de facto, é importante percebermos tudo aquilo que hoje este Governo traz para apresentar. Lamentavelmente, consideramos que com um atraso significativo, porque passados praticamente 3 meses, o Sr. Ministro apresentado com pompa e circunstância durante a tomada de posse do Governo, deixámos de o ver durante tanto tempo e ficámos sem perceber exatamente o que é que estava a ser reformado no Estado. Em algumas comissões tivemos claro e expresso por parte do PSD que agora é que é. Chegará o tempo que nós vamos apresentar e quando o Ministro vier a esta casa, os senhores vão perceber que agora é que é. Agora é que vai ser feita a reforma do Estado, agora é que vamos cortar gorduras, agora é que vamos fazer uma macroestrutura eficiente, agora é que vamos deixar de ter sobreposições de funções e, por isso, nós fizemos este requerimento para ouvirmos do Sr. Ministro aquilo que consideramos que será um grande avanço para o país e, certamente, que trará boas notícias a esta Casa com toda a proposta e a forma como poupa e circunstância que foi apresentado. Foi, de facto, a grande promessa. Nós olhámos depois para o programa do Governo e percebemos que cerca de 80% das medidas apresentadas para a reforma do Estado estão muito baseadas em matéria de exclusiva responsabilidade da Assembleia da República e não da competência legislativa por parte do Governo. E é uma meta ambiciosa e daí considerarmos que se calhar 3 meses de ausência seria muito e que faria sentido, não obstante termos períodos de férias e festas no Pontal, teria certamente oportunidade para marcar reuniões com os grupos parlamentares, discutir as propostas que quer trazer a esta Casa, porque terá que passar, a nível legislativo e normativo, terá que passar maioritariamente, as suas deliberações terão que passar por aqui, tendo em consideração as matérias que, volto a repetir, são da exclusiva competência da Assembleia da República. No passado nós já tivemos diversos programas de diversos governos para apresentar a simplificação, a modernização, a digitalização e tudo o que acaba em ão, que foi sempre apresentado com grande esperança, umas concretizaram-se e outras não. E o ão lá estava presente. E ficamos preocupados com toda a visão desta nova digitalização e modernização. Este ênfase, claro, que é colocado em cima da mesa, até porque sabíamos que as metas do PRR estavam muito assentes em modernização e digitalização. O PRR lá vai. Muitas das verbas não iremos utilizar ou conseguir concretizar. E a primeira pergunta que lhe deixo nesta apresentação do nosso requerimento é precisamente quanto é que perdemos de verba por não conseguirmos executar o PRR na área da digitalização e da modernização e se perdemos alguma coisa, porque de facto era um dos vetores importantes para a concretização do PRR. E depois sentimos-nos preocupados com a geração que eventualmente ficaria de fora, mas tenho a certeza absoluta que o Sr. Ministro nos vai dizer que não ficará de fora. Porque digitalizar e modernizar com as zonas brancas que existem no país, com a dificuldade da implementação do 5G, e bem sei que falará certamente que já está em curso e que o concurso está aí e que vamos avançar e que toda a área nacional vai ser coberta, a realidade é que hoje não está. E, portanto, queremos perceber nos cortes que podemos eventualmente fazer e na otimização do Estado e da forma de funcionamento do Estado, o que é que deixarão de ser serviços presenciais e passarão a ser digitais e que, de alguma forma, se o Governo considera, e utilizando uma expressão que está muito em voga no PSD nos últimos dias, se tem algum sistema redundante para resolver esta questão de quem ficará de fora desta digitalização e desta modernização, nomeadamente as pessoas do interior, porque não têm ligações para poder fazer a digitalização, e mesmo os mais velhos, que para nós também é uma preocupação. A externalização e a digitalização, externalização, que também está muito em voga nos últimos dias no PSD, a externalização e a digitalização, nós gostaríamos de perceber exatamente que recursos poderá afetar. Se poderá o Sr. Ministro dizer, vamos ou não vamos ter uma otimização de recursos humanos na administração pública? Os vulgos despedimentos. E qual é o posicionamento do Governo em relação a esta otimização dos recursos? Temos então os despedimentos previstos, sim ou não? E nesta reforma do Estado vamos numa fase em que estamos a começar a preparar o Orçamento de Estado, tão bem pensado pelo Governo para dia 10, para culminar com o último dia da campanha eleitoral, que certamente irá prometer a tudo e a todos, para que no dia a seguir não se possa falar de mais nada no período de reflexão e tentar ganhar as autárquicas, certamente vão fazer muitas promessas e o que nós gostaríamos de saber é, efetivamente, quantos custos estão previstos reduzir e qual o benefício que o Estado vai ter com estes custos que serão reduzidos na macroestrutura do Estado, com o final do desperdício, com as redundâncias que serão eliminadas e que tenho a certeza, e não vou ser jocoso, vou ser muito sério, com o currículo que tem, que é de facto um currículo exemplar e que eu louvo e que lhe dou os parabéns pelo currículo que tem, certamente terá a capacidade para poder apresentar essa proposta. O que me preocupa de facto nesta matéria não é de todo o seu currículo, a sua capacidade, é que eu creio que o enganaram. Enganaram-no certamente quando lhe disseram que vem para uma máquina do Estado onde hoje, eu acredito que passado estes 3 meses, já terá algum arrependimento da forma como lhe foram propostas e que disse vai conseguir. E eu espero que consiga, porque o seu sucesso será o sucesso do país e uma otimização de todos os recursos. Mas sabe, falando nesta questão das eleições autárquicas, a administração pública, nomeadamente a administração pública local, ainda não consegue usar o SNC da administração pública no sistema normalizado de contabilidade e continua com a contabilidade do POCAL. Continuamos ainda lá muito atrás, com algum saudosismo por parte dos consecutivos governos em não conseguir fugir às responsabilidades daquela que é a falta de competência para implementar, de facto, as grandes reformas. E existem questões que nos preocupam suavemente, porque tudo isto não poderá ser alterado meramente com funções de PowerPoint, que eu creio que já estão desatualizadas, e dado à digitalização e à modernização, espero que o PowerPoint tenha ficado daquele lado e que hoje o Governo da AD tenha novas ferramentas para poder apresentar, de facto, os seus projetos. Mas sabe, preocupa-me, por exemplo, que no Hospital Beatriz Ângelo tínhamos tido nos últimos dias todas as cirurgias e todas as consultas suspensas porque aconteceu um problema grave no sistema informático. O que é que vamos informatizar? O que é que vamos digitalizar? O que é que vamos cortar? Na realidade, Sr. Ministro, aquilo que gostávamos de saber com esta audição é o que é que o Sr. Ministro anda a fazer nos últimos 3 meses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. É um gosto enorme estar aqui, na Casa da Democracia, respondendo em nome do Governo por esta área governativa. Enfim, e espero que possamos repetir mais vezes este encontro e que eu possa vir aqui com os senhores secretários de Estado esclarecer e prestar todos os esclarecimentos que formos chamados a prestar. Começava, talvez, por este último ponto. Enfim, não o que andei a fazer nos últimos 3 meses, porque isso é muita coisa e já lá vamos, mas quando o senhor deputado diz que eu fui enganado e que já devo estar arrependido, quero fazer-lhe uma confissão pessoal. Nestes últimos 3 meses não tive um segundo de arrependimento. Um segundo, não tive mesmo. E digo-lhe de coração aberto. E digo-lhe isto apesar de, antes de aceitar, ter duvidado muito e ter pensado que rapidamente me ia arrepender. E posso dizer a todas as senhoras e senhores deputados, não me arrependi, porque acho que é uma tarefa nobre, é uma tarefa muito importante e é uma tarefa de que o nosso país precisa muito. E justamente por isso, isso é o que me dá ânimo todos os dias para continuar. Vamos ver, o que é que andámos a fazer? Eu acho que o senhor deputado, perdoe-me, andou um bocadinho distraído. Vamos lá ver. Esta reforma do Estado assenta, como aliás resulta do programa do Governo, em 4 pilares fundamentais: simplificação, digitalização, articulação e responsabilização. E, portanto, nós tínhamos de criar as condições para que uma reforma do Estado, com profundidade, pudesse ser feita. E, em primeiro lugar, os senhores deputados compreenderão, penso que são os primeiros a compreender, que uma reforma do Estado com esta profundidade não se faz num mês, não se faz em 3 meses, não é possível. O nosso Estado chegou ao Estado em que está em 50 anos, o Sr. Deputado referiu isso mesmo. Foram 50 anos de acumulação de burocracias, de redundâncias, mais do que isso, de desatualizações, porque procedimentos e estruturas que foram criadas há 50 anos deixaram, entretanto, fazer sentido. E, portanto, era preciso criar, e foi isso que fizemos durante estes 3 meses, criar as condições para que esta reforma pudesse ser feita em profundidade. Bem, e deixe-me dizer-lhe como. No dia 31 de julho, no Conselho de Ministros, o Governo aprovou várias coisas, o regime da mobilidade elétrica, a reforma do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, mas aprovou dois instrumentos que eu gostava agora de realçar, quanto aos outros podemos aprofundar mais tarde, se for do vosso interesse, mas gostava de realçar 2 instrumentos fundamentais que aprovámos nessa altura. Um foram as linhas orientadoras da reforma dos ministérios e o outro, a reestruturação da Agência para a Modernização Administrativa, agora denominada Agência para a Reforma Tecnológica do Estado. Gostava de brevemente apresentar cada um deles, porque eu acho que isso te explica subajamente o que é que andámos a fazer. Bom, as linhas orientadoras dos ministérios é uma estratégia que este Governo adotou e que será agora seguida, aliás, com um calendário que consta dessa estratégia, que passa por uma reforma dos ministérios até ao primeiro semestre de 2026 e depois pelo nível 2, que é o nível de aprofundamento, a partir do segundo semestre de 2026, consiste no seguinte. Vamos olhar para cada um dos ministérios, começamos pelo Ministério da Educação e vamos fazer este exercício em relação a cada um, a todos e cada um dos ministérios, olhando para todas as entidades que integram cada ministério e reestruturando todas estas entidades. Vamos perceber o que é que cada uma delas faz, se a função que desempenha hoje mantém atualidade, se justifica, ou se era uma função que foi criada há 50 anos e que deixou de fazer sentido, caso em que essa entidade poderá ser extinta, casos em que entidades são redundantes e podem ser fundidas numa única entidade, casos em que há funções que são transversais ao governo e que, portanto, podem deixar de ser executadas por aquela entidade e passar para entidades transversais, com isso ganhando muita eficiência. Portanto, este é um exercício que é feito pela primeira vez, em que nós vamos olhar ministério a ministério, caso a caso, e perceber onde é que estão as redundâncias, onde é que estão os excessos, onde é que nós podemos reestruturar estas entidades. E isto vai acontecer, como digo, ministério a ministério. E já começámos com o Ministério da Educação. Mas depois, para além disto, vamos para o chamado nível 2. E eu gostava de explicar isto porque eu talvez, enfim, certamente incapacidade minha, isto ainda não foi compreendido e, portanto, acho que este é o local indicado aqui com os senhores deputados para podermos explorar isto em maior detalhe. O nível 2 passa por olhar depois para, já não digo ministério a ministério, mas entidade a entidade, cada uma destas entidades, e perceber que procedimentos é que seguem, que recursos utilizam, como é que respondem aos cidadãos e às empresas, quanto tempo demoram a responder, quais são os estrangulamentos nessas respostas, fazer um levantamento total. Ah, já agora também, saber que funcionários têm, que trabalhadores têm, se são de mais, se são de menos, como é que esses trabalhadores respondem às necessidades das pessoas, portanto, fazer um levantamento completo e exaustivo, redesenhar todos esses procedimentos, fazer o redesenho, a reengenharia de todos esses procedimentos, porque muitos deles foram adotados há muitos anos, e depois, em cima disso, utilizar tecnologia, inteligência artificial, para acelerar os tempos de decisão. Quando nós acabarmos este exercício, e temos mais ou menos um ano previsto para ele, senhor deputado, tem a minha garantia de que Portugal será um país diferente. Portugal será um país muito mais eficiente e que cumprirá um serviço muito melhor aos seus cidadãos e às suas empresas. O segundo ponto que também aprovámos no dia 31 de julho, a reestruturação da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, com a criação da figura do CTO do Estado, Diretor de Sistemas de Informação da Administração Pública, e que tem um papel fundamental, já agora também para sossegar, sem criação de custos, sem duplicação de estruturas. Porquê? Porque a nova Agência para a Reforma corresponde à antiga Agência para a Modernização Administrativa e o CTO do Estado acumula a função com o presidente desta agência, portanto não há criação de mais nenhuma função, de mais nenhuma entidade. Mas esta é uma figura fundamental que não existia em Portugal e que existe noutros países digitalizados, como a Estónia ou a Dinamarca. É uma entidade que tem competência transversal e nós dotámos esta agência de competências transversais para assegurar que todos os sistemas de informação da administração pública conversam entre si. Porque um dos principais problemas que nós hoje temos em Portugal é a falta de interoperabilidade dos sistemas, o que não permite o cumprimento de um princípio fundamental, que eu sei que é muito querido aos senhoras e senhores deputados nesta sala, que é o princípio só uma vez, que garante que o Estado não anda a pedir aos cidadãos e às empresas vezes sem conta o mesmo documento. Ora, isso só é possível, isso não é feito por má vontade dos funcionários, isso é feito porque os sistemas não colaboram, não cooperam entre si por falta de interoperabilidade. Esta é a nossa solução para a interoperabilidade, é ter alguém com essa função específica.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passava então agora a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves. Tem a palavra, dispõe de até 8 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Informar que vamos dividir a nossa intervenção em dois, também para a gestão do tempo do Governo. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, na vossa primeira vinda a esta Comissão. Espero que seja profícua, a bem dos portugueses, a bem dos cidadãos e das empresas. Cumprimentar os Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu estava a ouvi-lo e estava aqui a pensar que já não está só a ignorar o trabalho que o Governo do Partido Socialista fez, mas percebo que o ano de Governo por parte de uma ministra que tinha esta área foi completamente esquecido, muito provavelmente, porque nada lhe foi passado. Porque quando diz que em 3 meses não podia fazer tudo, permita-me relembrá-lo que o PSD é governo desde abril de 2024 e que a estratégia da reforma do Estado, ainda que não tivesse um ministério propriamente dito para a reforma do Estado, o certo é que tinha estas mesmas prioridades e, portanto, espero eu que aqueles foram os anúncios feitos e aqui falados, estavam de alguma forma, no papel sabemos que estão, na prática sabemos que não estão, mas que estavam de alguma forma adiantados e pareceu-me que foi bastante ignorado pelo Sr. Ministro. Mas permita-me dizer que, por parte do Partido Socialista, é obviamente importante este compromisso com a simplificação. Nós somos um exemplo também naquilo que é um caminho inacabado, obviamente, que ainda há muito para fazer, mas que se trilhou na justiça, na saúde, na habitação, no licenciamento urbanístico, no licenciamento ambiental, em várias áreas do nosso Estado, que são fundamentais, nomeadamente com a criação de lojas de cidadão e espaços de cidadão, que vêm precisamente criar ferramentas como aquelas que o Sr. Ministro, certamente por lapso, anunciou como novos instrumentos, mas que, na verdade, aquilo que se pretende é melhorar, e muito bem, cá estaremos para fazer essa avaliação, instrumentos, nomeadamente, com canais únicos para que as empresas e os cidadãos possam simplificar e desburocratizar o seu acesso ao Estado. É esse o nosso objetivo, é isso que estamos aqui a cumprir também no nosso mandato, e é essa a nossa posição nestas audições. Mas, Sr. Ministro, permita-me dizer-lhe que é com alguma preocupação, quando olhamos para estes meses, é com alguma preocupação que olhamos para as prioridades que são definidas. O Sr. Ministro falou aqui de dois momentos, dois tempos diferentes de intervenção. Um primeiro momento de intervenção da reforma dos ministérios, e, portanto, olhar para os ministérios e perceber onde são as ineficiências, onde é que se pode, no fundo, reduzir entidades, reduzir cargos dirigentes, como, aliás, é exemplo que se fez na educação. E depois um segundo momento, que era um momento que estava anunciado há um ano, até com alguns prazos, nomeadamente no licenciamento, com medidas concretas em algumas matérias, nomeadamente no licenciamento urbanístico. E eu, sobre esta primeira matéria, a minha preocupação prende-se precisamente com o que é que nós queremos verdadeiramente desta reforma. Porque eficácia, eficiência, desburocratização, aproximação, o Partido Socialista está presente para essa discussão. Mas quando olhamos, por exemplo, daquilo que foi já apresentado na educação, em que a grande medida que é apresentada no final é a redução de cargos dirigentes, é a redução de entidades, sem que nós vejamos qual é a utilidade para o cidadão, e quando ouvimos com alguma preocupação falar novamente não de despedimentos, que houve esse cuidado, mas de requalificações, e permita-me, venha à memória a requalificação por parte de um governo do PSD na Troika que fazia despedimentos encapotados com o nome requalificação, permita-me reforçar aqui a nossa preocupação com esta requalificação que foi apresentada, não palavras minhas, palavras do governo, pedindo, esta era a minha primeira pergunta, que nos dissesse aqui o que é que efetivamente será esta requalificação de trabalhadores e se compromete a que esta requalificação não será a mesma que PSD e CDS apresentaram no passado, e esta é a nossa primeira preocupação. Mas também a segunda dimensão que foi apresentada, com algumas medidas, aliás, apresentadas recentemente, preocupa-nos que os anúncios e aquilo que vai passar do papel para a ação por parte do Governo seja, no fundo, um replicar daquilo que já hoje está na lei e que podemos até fazer a avaliação do que não está a ser eficaz no seu compromisso. Já aqui falei da questão das empresas, mas vou falar do licenciamento urbanístico. Nós, no licenciamento urbanístico, desde 2024, uma ampla discussão que tivemos no Parlamento e fora dele, promovemos, por exemplo, o deferimento de taxas em matéria de licenciamento. Está previsto na lei, assim como a redução de prazos, assim como a passagem de processos que estavam já que eram objeto de licenciamento e que passaram para a mera comunicação prévia. E quando ouvimos o Sr. Ministro anunciar com pouca circunstância essas medidas, nós não estamos a desvalorizar que possa haver algum reforço daquilo que está na lei. Mas é importante que sejamos claros, afinal de contas, o que é esta simplificação? Em que é que se traduzirá, face ao que já está hoje na lei, no concreto, porque é importante para nós, para fazermos esta discussão de forma correta, perceber o que é que traz de novo, para além de um anúncio que parece o que já hoje está na lei. E por isso, Sr. Ministro, eu coloco-lhe esta questão com a preocupação, mas com a necessidade de termos esclarecimentos. E depois deixava o resto para a segunda ronda, que já retirei aqui tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora o Sr. Ministro a oportunidade de responder. Dispõe dos 8 minutos, mas a recomendação é que tem...
4, que é para depois guardar o resto. Muito bem.
Muito obrigado.
Muito bem, muito bem. Bom, muito obrigado pelas perguntas e que me permitem aqui esclarecer alguns aspectos importantes. Em primeiro lugar, aqui a questão do equívoco dos nomes. Isto, nós usamos muitos nomes para muitas coisas, balcão, requalificação, é importante explicar de que é que estamos a falar. Há muitos balcões, há o balcão único da empresa, há o balcão do empreendedor, há o balcão único eletrónico, eu também usei a expressão balcão, é verdade, mas para referir uma realidade, uma medida completamente nova que não existe. E eu não estou, Sra. Ministra, deixe-me dizer-lhe com toda a propriedade, eu não estou a passar uma esponja... Senhora Deputada, desculpe, estava a última vez que nos encontramos e ainda foi nessa qualidade. Senhora Deputada, não estou a passar uma esponja sobre o passado, certamente não sobre o passado do 24º Governo Constitucional e não certamente também sobre o passado dos governos do Partido Socialista, que ao longo dos últimos anos muita coisa se fez de positivo nesta área, embora a verdade, para sermos rigorosos, é que falta muito fazer. E se os portugueses sentem a necessidade de uma profunda reforma do Estado, é porque sentem que há muita coisa ainda por fazer. E isso eu acho que também temos que reconhecer. Temos que reconhecer o muito que já foi feito, mas temos que reconhecer o muitíssimo que ainda há a fazer. Mas sobre a questão dos balcões, já agora deixe-me esclarecer, a medida que eu apresentei tem uma natureza completamente diferente, porque é uma medida destinada a apoiar os empresários em duas dimensões. E é um balcão que é essencialmente um balcão virtual, embora ele depois possa ter um apoio presencial nas lojas do cidadão, aí sim no balcão da empresa. E passa por dois aspectos, na altura quando apresentei não tive tempo para explicar isso, aproveito para o fazer aqui e agradeço à senhora deputada a pergunta. Tem duas dimensões. Uma é a dimensão da carteira única da empresa, ou da carteira digital da empresa, que é uma medida que está, aliás, em estudo na União Europeia. Eu tive a ocasião de a discutir com a senhora vice-presidente da Comissão Europeia para a Digitalização e que permite a um empresário ter uma carteira digital com todos os documentos necessários para a empresa. Isso permite poupar muito tempo, nomeadamente em concursos públicos, nos mais diversos atos da empresa, e aqui Portugal será pioneiro, Portugal vai antecipar-se aos outros países da União Europeia. Esta será uma medida europeia, portanto terá interoperabilidade europeia, mas Portugal vai antecipar-se e será, porventura, o primeiro país a conseguir apresentar a carteira única digital. E, portanto, essa é uma das dimensões desse tal balcão da empresa. A segunda dimensão tem a ver com um portal eletrónico para gerir os licenciamentos, permitindo que um empresário, quando começa a sua atividade, e uma atividade seja regulada e que deva passar por vários licenciamentos, por exemplo, licenciamento industrial, licenciamento ambiental, licenciamento urbanístico, possa ter um agregador, isto existe noutros países, isto, por exemplo, na Estónia, possa ter um agregador com inteligência artificial que lhe permita gerir todos os seus licenciamentos. Eu lembrei-me até, já agora para trazer outro nome aqui para a discussão, no Licencia, licenciamento com inteligência artificial. E, portanto, permite que um empresário, com este acesso, consiga gerir todos os procedimentos de licenciamento a que esteja sujeito, sejam eles de natureza estadual central, que são obviamente os mais diretos e mais fáceis de gerir, mas incluindo também, sem excluir, eventualmente, os municipais. Isto tem outra grande vantagem, já agora, que é muito importante para quem se preocupa com estas questões da reforma do Estado, é que com um instrumento deste tipo nós conseguimos ter visão sobre os tempos de decisão nos mais diversos procedimentos. Nós conseguimos saber quanto tempo cada entidade demora a licenciar, porque temos essa visão geral com inteligência artificial. Conseguimos perceber onde é que estão os estrangulamentos, conseguimos perceber onde é que estão os atrasos. E isto é um instrumento da maior importância, que vai dar ao Estado dados que hoje não tem. Reparem, eu ainda há pouco disse isso, penso que estamos todos de acordo. Hoje em dia ninguém sabe quanto tempo demora um licenciamento urbanístico, ninguém sabe quanto tempo demora um licenciamento ambiental. Sabemos que demora muito, sabemos que demora demais, mas não sabemos quanto demora. E quantos pareceres são pedidos, e quando são pedidos, e em que momento é que são pedidos. Ninguém sabe nada disto. Portanto, para além das reformas que estamos a fazer, este instrumento que nos permite ter essa informação e auxiliar os cidadãos e as empresas nessa informação é fundamental. Pois, aproveito depois para responder ao resto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu tinha aqui duas notas, mas gostava de dizer interoperabilidade de sistemas, digitalização, inteligência artificial, tempos de decisão, combate à burocracia da parte do Partido Socialista, tudo bem, que até já temos registro sobre trabalho nesta matéria, como aqui já foi referido. Mas eu, ouvindo o Sr. Ministro falar na sua primeira intervenção em resposta ali ao outro grupo parlamentar, fiquei com uma ideia que o Sr. Ministro está a levar o Governo de Portugal como se fosse uma empresa. E eu diria que isso mais pareceu um ponto de situação, uma análise de propósitos, como se fosse, em vez de Governo de Portugal, eu diria Governo de Portugal, SA. Porque a lógica da sua intervenção é toda essa. E isso depois tem custos, ou há de ter custos, que nós queremos saber quais são os custos. Quantos dirigentes menos, quantos funcionários menos, quantos menos e quantos mais. Que é essa a análise do resultado do seu trabalho sobre aquilo que está no programa do Governo sobre a reforma do Estado. Que em matéria de autarquias locais, e agora acabou de dizer uma coisa sobre autarquias locais, que é o licenciamento, que parece que o Governo quer, eu penso que é, quererá licenciar para facultar melhores ferramentas às autarquias. Pois, é que aquilo que diz parece que quer entrar nos sistemas. Porque esta é que é a questão importante quando nós fazemos o requerimento, porque nada sabemos deste Ministério, um conjunto de ideias que estão no programa do Governo, e estas reuniões servem precisamente para confirmar. A pergunta que eu tinha para lhe fazer era uma. Qual é, na sua perspectiva e na perspectiva do Governo, o papel das autarquias na reforma do Estado que está em curso? Porque isto para nós é importantíssimo. Nós que dizemos que as autarquias têm que ser reformuladas, têm que ser aumentadas as verbas, têm que ter mais competências. Literatura abundante no programa do Governo sobre o processo de descentralização em curso. E o que nós queremos saber é se o Governo concorda que as verbas destinadas na futura lei de finanças locais, que o Governo já diz que vai fazer, é para aumentar ou não. E já agora, qual é o reporte que as autarquias vão ter que dar à Administração Central sobre as componentes de interoperabilidade, digitalização, inteligência artificial, etc, etc. Porquê? O princípio consagrado da autonomia do poder local bate relativamente com aquilo que são os propósitos gerais e genéricos que o Sr. Ministro acabou de anunciar. E pode dizer que não, mas bate. E aí, nos pormenores que nós depois percebemos qual é o resultado do seu Governo. E no programa do Governo, e esta é a segunda questão e termino, no programa do Governo fala que as autarquias têm que ter mais competências. E a minha pergunta é se nos pode dar ideia que competências é que podem ser descentralizadas, já dos dois ministérios que fizeram a avaliação e de outros que vê que possam ser descentralizadas para as autarquias ou para as comunidades intermunicipais ou para as áreas metropolitanas, e já agora com que receitas. Porque acho que isso é muito importante para termos esta ideia. Finalmente, Sr. Ministro, eu espero que tenha sorte, obviamente. Nós estamos aqui para ajudar, mas obviamente vai ter que ter um escrutínio apertado. Porque aquilo que foi a sua intervenção inicial...
Quero terminar, por favor.
Termino. Aquilo que foi a sua intervenção inicial é mesmo na linha de mais empresa e menos Estado português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Bom, quanto à afirmação que fez, nada sabemos sobre o Ministério. Eu não resisto a referir aqui o espanto que tive quando recebi o requerimento do Partido Socialista e lá estava uma frase a dizer: já passou um mês e ainda não fizeram nada. E eu isso achei extraordinário, porque um partido que esteve 8 anos no governo e que fez certamente alguma coisa, mas não fez tudo, ao fim de um mês esperar, portanto, um partido que tem responsabilidades de governo, que tem experiência de governo, um partido que nunca tivesse estado no governo, eu até podia imaginar e dizer assim: pois, não tem experiência, não sabem o que é. Agora, um partido que tem experiência de governo dizer ao fim de um mês ainda não fizeram nada, acho que não é sério, Sr. Deputado, sinceramente. Acho que não é sério. Bom, em segundo lugar, quanto a propor ou a ter uma postura semelhante à gestão de uma empresa... Eu, para já, não sou gestor de empresas. Eu sou jurista, sou advogado, sou professor de Direito, venho da universidade, portanto, não me revejo propriamente nessa lógica. Acho que trazer para o Estado princípios de eficácia e de eficiência que são próprios das empresas não me parece uma má ideia, sinceramente. Agora, não encontra no meu discurso, nem encontra no programa deste governo, nada que belisque a autoridade do Estado, a relevância do Estado, a existência do Estado. Nada. Não há nada que belisque isso. Pelo contrário, procura-se aqui valorizar o papel do Estado, com mais eficiência, é certo, mas valorizar o papel do Estado, reconhecer a importância do Estado. Senhor Deputado, quando nós pretendemos dar ao Estado eficiência e eficácia, quando nós pretendemos dar ao Estado instrumentos de intervenção, é precisamente essa autoridade que estamos a recuperar, é essa legitimidade aos olhos das pessoas, porque quando as pessoas olham para um Estado que não funciona, deixam de acreditar nesse Estado. O Estado perdeu legitimidade junto dos cidadãos por não responder aos seus anseios, por não responder às suas necessidades. Restaurar a autoridade do Estado, devolver ao Estado essa credibilidade, é devolver-lhe esse papel. Portanto, é o contrário, não é diminuir o Estado, é devolver-lhe esse papel. Outro aspecto que o Sr. Deputado referiu e a Sra. Deputada também tinha referido tem a ver com os despedimentos. Eu já repeti várias vezes, e volto a fazê-lo com toda, obviamente, a disponibilidade, que este governo não tem no horizonte nenhum programa de despedimentos de trabalhadores da administração pública. Não tem. E, portanto, e já agora para voltarmos à confusão das palavras, requalificação não nesse sentido anterior que já foi usada em tempos, eu até prefiro usar sinceramente a expressão valorização. Valorização dos trabalhadores da administração pública. Porque reparem, o tempo já esgotou, aproveitarei uma das próximas rondas para responder à questão específica da valorização e também das autarquias.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Andréa Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, sejam muito bem-vindos a esta primeira audição aqui nesta comissão. Cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados e dizer, Sr. Ministro, e agradecer-lhe a exposição que já teve a oportunidade de fazer neste tempo que decorre esta reunião. E dizer-lhe, eu vou fazer algumas considerações e depois vou também partilhar o tempo com o colega, com o deputado Marco Claudino, que terá a oportunidade de colocar algumas questões em concreto. De facto, Sr. Ministro, a reforma do Estado é um daqueles temas muito recorrentes no debate público, que reúne, numa fase inicial, um amplo consenso quanto à sua formulação inicial, que todos concordamos que é importante, que é urgente, que é necessário reformar o Estado, mas que rapidamente esta convergência se dissipa imediatamente quando passamos à discussão da mesma. Isto é, de facto, uma realidade. Mas eu entendo porquê. Porque, de facto, a reforma do Estado é muito exigente. É muito difícil. A exigência e as dificuldades são, de facto, muitas. Mas, Sr. Ministro, eu dizia que se não fosse difícil, não seria para este governo. E todos nós sabemos que é, de facto, uma reforma desafiante. Todos nós sabemos que não é possível fazer esta reforma da noite para o dia, do mês para o outro, em 3 meses, senhores deputados. Os senhores tiveram 8 anos. É verdade, temos de ter a consciência que muito já foi feito, mas também temos de ter a consciência que muito poderia ter sido feito e que não foi feito. É preciso termos essa consciência, senhores deputados, e assumir essa responsabilidade, sob pena de que esta discussão sobre a reforma do Estado passar a ser oportunismo político. E não é isso que os portugueses esperam de nós. Os portugueses esperam que nós façamos uma discussão séria, porque o assunto é, de facto, muito sério e muito exigente. Senhor Ministro, a reforma do Estado foi, de facto, definida como uma das grandes prioridades deste governo, que, de resto, criou até um ministério próprio para esse efeito. O Sr. Primeiro-Ministro disse claramente que se atravessou, como ninguém fez até hoje, por esta reforma. Aliás, nunca houve um Primeiro-Ministro que fizesse essas mesmas declarações, com grande convicção. Portanto, senhoras e senhores deputados, eu creio que ninguém tem dúvidas de que esta é uma grande aposta deste governo, ninguém tem dúvidas que este é um desígnio nacional e é isso que os portugueses esperam de nós. porque devo transmitir-lhe, Sr. Ministro, que a quando do anúncio de que esta a reforma do Estado era uma grande prioridade para este Governo, eu fui abordada por muitos portugueses a dar-nos, a saudar o Governo, a saudar, a dizer que era muito importante, de facto, apostarmos nesta reforma. E é isso que nós estamos aqui e é por esse motivo que pode contar com o grupo parlamentar do PSD. Senhor Ministro, o país precisa de um Estado capaz de se adaptar às complexidades e aos desafios do século, mantendo claramente a sua missão pública e abandonando os processos que impedem a eficácia e a proximidade com o cidadão. Isto significa, como já teve a oportunidade de referir, nós concordamos, redesenhar processos, eliminar redundâncias, promover transparência, antecipar necessidades, gerar confiança, simplificar o relacionamento dos cidadãos com, e das empresas com os vários organismos públicos. Os portugueses esperam mesmo isto deste Governo. E, portanto, a reforma do Estado em Portugal, lançada por este Governo, visa criar um Estado mais simples, mais próximo, mais eficiente para facilitar a vida dos cidadãos e das empresas. Portugal precisa, os portugueses contam exatamente com isso e é esse mesmo o desafio. Eu não vou enumerar aquilo que já foi feito, o Sr. Ministro já teve a oportunidade de dizer, apesar de 3 meses de governação, já muito foi feito, há muito para fazer, é verdade, mas nós acreditamos que este Governo vai efetivamente cumprir este desígnio. Vou passar então a palavra ao meu colega Marco Claudino. Sr. Presidente, se me autorizar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Marco Claudino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, cumprimentar os meus colegas neste regresso de trabalhos parlamentares e queria, não consigo resistir a fazer 2 comentários relativamente àquilo que já aqui foi dito, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Partido Chega, começando pelo Partido Chega. O Partido Chega referiu há pouco, através do deputado Bruno Nunes, que tinha sido, ou pelo menos creio eu, que gerou essa insinuação, digamos assim, de que a data tinha sido das autárquicas e do Orçamento de Estado tinha sido uma coincidência mais do que feliz, tinha sido algo quase propositado. Eu quero recordar que o Partido Chega defendeu o 12 de outubro para as eleições autárquicas e que o Orçamento de Estado é entregue 10 de outubro, como aquilo que todos nós sabemos, está no Orçamento do Estado e, portanto, não há aqui nenhuma qualquer insinuação de qualquer tentativa de beneficiar autarquicamente os partidos do Governo, com uma questão, é que se acha isso é porque acha que o Orçamento do Estado vai ser bom, o que desde já antecipamos como algo positivo e seguramente também concordamos com essa supervisão. Agora, relativamente ao Partido Socialista, já aqui foi dito pelo Sr. Ministro e pela minha colega, deputada Andreia Neto, é de facto bastante difícil compreender como é que no seu requerimento, diz o seguinte: não é claro o plano de ação, isto com menos de 30 dias, após a viabilização do programa de governo, diz o seguinte: não é claro qual o plano de ação, os eixos prioritários ou o calendário de implementação das propostas estruturais anunciadas. Ora, eu fiz um pequeno exercício que qualquer deputado pode fazer, fui ao ChatGPT, pareceu-me adequado numa audição, preparando para o seu ministro, uma audição fazendo 2 coisas. O ChatGPT, perguntei ao ChatGPT exatamente com as palavras do Partido Socialista qual é o plano de ação, os eixos prioritários ou o calendário das medidas relativamente à reforma do Estado. E fiz em 2 documentos, no programa do Governo e fiz também no discurso do Sr. Ministro na discussão desse mesmo programa. E olha, eu posso dizer, Sra. Deputada Marina, que está aqui a intervir lateralmente e com todo gosto, que tem muitas medidas, tem muito plano de ação e, portanto, o ChatGPT conseguiu encontrar aquilo que o Partido Socialista não encontrou. E talvez seja esta a razão para o Partido Socialista, durante oito anos e meio, ter dito que fez muitas medidas, só faltou para executá-las. Nós já, a deputada Marina disse assim, já estão as medidas todas lá no papel, se calhar só falta executá-las. Foi só isso. Tirando as medidas que já lá se encontram, o Partido Socialista, só falta executar. Mas, senhor Ministro, não queria deixar de fazer 2 ou 3 questões, até para o senhor Ministro poder explicar os benefícios aos cidadãos, às empresas e ao Estado. Porque o senhor deputado também deve dizer, o Estado, a visão de empresa, que o senhor deputado há pouco, não sei como, conseguiu encontrar no senhor Ministro, isto depois de concordar com aquilo que o senhor Ministro disse, há uma coisa que eu tenho a certeza, é que foi ter mau Estado, muitas vezes pouco Estado, levou muitas pessoas à privatização e às empresas, na saúde, na educação, em várias áreas. E aí é uma responsabilidade do Partido Socialista por não ter dado um bom Estado. Mas deixe-me perguntar-lhe, tenho mesmo muito pouco tempo, 3 questões que eu creio que o senhor Ministro pudesse desenvolver e dar-nos aqui também um pouco mais de esclarecimento. Papel do CTO, qual vai ser o papel da arte e a sua diferença relativamente à AMA e quando é que vai ser lançada a Agência Nacional da Inteligência Artificial. Com uma outra questão, também creio que foi o Sr. Chávez, que aqui se encontra ao lado, que anunciou também, a fusão dos reguladores digitais, quando é que pensa implementar e quais é que são aqui os eixos relativamente a essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E antes de passar a palavra ao Sr. Ministro, lembrar novamente que nas comissões não devemos fazer à parte, não está permitido regimentalmente, e por isso que cada um possa respeitar a opinião diferente de todos os outros, e só para não ter que, no meio de cada intervenção, ter que chamar a atenção das senhoras e dos senhores deputados. Tem a palavra ao Sr. Ministro, disponho de até 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, respondendo aqui a algumas questões que também foram suscitadas pela Sra. Deputada Andréa Neto e pelo Sr. Deputado Marco Claudino, a Sra. Deputada Andréa Neto refere-se à reforma do Estado como um desígnio nacional e eu, de facto, tenho-a apresentado assim, tenho falado disso desde o primeiro momento que ela foi vista assim. Eu até costumo dizer que, para além de um desígnio nacional, é uma reforma que não é feita contra ninguém, é uma reforma feita a favor de todos, a favor dos cidadãos, das empresas, dos trabalhadores da administração pública. E, portanto, eu registo com agrado, devo dizer, também as palavras do Partido Socialista, dizendo que estão à disposição para conversar e para trabalhar neste sentido. E, portanto, eu gostava de aproveitar essa expressão que utilizou, desígnio nacional, e aproveito também para responder ao Sr. Deputado Bruno Nunes, quando diz como é que vai aprovar, como é que vamos aprovar estas medidas. Aliás, já tivemos essa conversa quando houve a discussão do programa de governo. Eu acho que era muito importante, não obstante as divergências que vamos ter aqui nas nossas várias conversas, não obstante os diversos pontos de vista, eu acho que era muito importante que houvesse aqui uma visão de desígnio nacional à volta desta matéria e que as medidas que têm que ser aprovadas na Assembleia da República pudessem ser verdadeiramente consensualizadas. E, portanto, quando me perguntam, e o Sr. Deputado, na discussão do programa do Governo, fez-me essa pergunta, com quem é que pretendem aprovar estas medidas, eu digo-lhes aqui, e digo isso mesmo convicto, eu gostava que elas fossem aprovadas com todos. Eu gostava mesmo que elas fossem aprovadas com todos. Porque acho que, se nós falarmos com os portugueses, que é perante quem nós respondemos todos, os portugueses vão nos dizer, por favor, façam esta reforma do Estado. Por favor, agilizem o Estado. Por favor, reformem o Estado. Por favor, ponham o Estado a funcionar e a responder às pessoas e às empresas a tempo e horas. Por favor, tenham bons serviços públicos, bons atendimentos públicos. E, portanto, eu acho e espero que todos sejamos a favor desta realidade. Também fico de consciência muito tranquila. Quem não for, terá de responder perante o seu eleitorado e não estaremos aqui, todos somos adultos e responsáveis, não estaremos aqui a medir forças. Cada um responderá perante o seu eleitorado. Mas o convite sincero que faria era que pudéssemos todos olhar seriamente para estas matérias com tranquilidade e pudéssemos verdadeiramente encontrar aqui um desígnio nacional. Só duas referências, uma quanto ao último ano. Senhora Deputada, nós no último ano iniciámos já uma importante reforma do Estado, quer na reforma do centro do governo, com a fusão das secretarias gerais, com a passagem de ministérios para o Campus 21. Eu sei que já vinha dessa medida, mas muito bem, ainda bem, portanto estamos a dar continuidade a essa medida, e 15 medidas de desburocratização e simplificação que estão em curso. Algumas tiveram algum atraso, pela simples razão de que o governo caiu e, portanto, não foi possível continuar, mas estão perfeitamente dentro de um calendário razoável e estão a ser executadas. Algumas delas que foram agora, que eu referi, e outras que o Sr. Primeiro-Ministro referiu e que já vinham de trás, e depois parece que é um grande problema nós anunciarmos medidas que já tinham sido anunciadas, enfim. Não é, se não foi dito que foi nova. Aquela que eu disse que era nova, era realmente nova. As que não eram novas, não eram novas. Portanto, nós estamos a executar as medidas e estamos a dar cumprimento. Bom, agora rapidamente só para aqui referir, depois passava a palavra ao senhor Secretário de Estado para as questões de inteligência artificial e do regulador único. Quanto ao papel do CTO, é um papel, e já agora talvez referisse o papel do CTO e da arte ao mesmo tempo para ser por eficiência de tempo. O papel do CTO é um papel fundamental porque é um papel verdadeiramente transversal. Nós não estamos apenas a falar do presidente de uma agência tecnológica. Nós estamos a falar de alguém que tem competências transversais para, nos vários departamentos do Estado, poder dar indicações precisas do modo como os sistemas informáticos funcionam. Eu volto ao tema da interoperabilidade, que é talvez a principal missão do CTO. Os senhores e senhores deputados têm com certeza consciência de que os vários departamentos do Estado não conversam entre si, que os vários departamentos, os vários ministérios, os sistemas informáticos não conseguem transferir informações, não conseguem dialogar do ponto de vista informático, por vezes dentro do mesmo ministério. Ainda há pouco, no Ministério da Educação, havia a notícia de que havia 300 sistemas diferentes dentro do mesmo ministério. Ora, a missão principal do CTO do Estado é garantir que estes sistemas dialogam entre si. E depois há aqui duas opções. Em alguns casos, alguns departamentos serão tão pequenos que não justificam a sua existência. E aí, na análise que estamos a fazer aos ministérios, essas funções podem passar para a ARTE, podem passar para o CTO do Estado. Haverá outros casos, exemplo da segurança social ou da saúde, que é de tal forma complexo, tem uma enorme dimensão e também uma enorme especificidade que não podem desaparecer essas funções do próprio Ministério. Mas então aí o CTO do Estado, em colaboração com o Ministério sectorial, estabelece as condições para garantir a interoperabilidade, porque significa que cada sistema terá a sua especificidade na saúde, na segurança social, mas o sistema garante a interoperabilidade e garante a conversa entre os vários sistemas. Nós reforçámos muitíssimo a ARTE, por isso é que a ARTE já não é a AMA, é a ARTE, mais uma vez com competências transversais, por exemplo, de aquisição de sistemas de informação, de aquisição de software, de aquisição de instrumentos, com cadernos de encargos específicos para que cada ministério, quando adquire um determinado sistema, garanta justamente essa interoperabilidade. Quanto às questões de inteligência artificial, passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Acrescentaria apenas as palavras do Sr. Ministro a resposta à questão sobre o regulador único. A ideia do regulador único é, simultaneamente, simplificar a vida das empresas, dando-lhes um ponto de contacto único na regulação para o digital, mas, ao simultaneamente, reforçar o poder regulador do Estado perante a fragmentação que foi feita de todos os atos regulatórios e da profusão de entidades regulatórias que existiram neste campo. Portanto, pretende-se, simultaneamente, tornar o Estado mais eficaz na execução dos diversos regulamentos, a maior parte deles que vêm de Bruxelas, do Digital Services Act, o Digital Markets Act, o Data Act, o AI Act, etc. Muitos acts que por aí vêm. Cada um, muitas vezes, tem um regulador independente e, portanto, há uma perspectiva fragmentada desta regulação. Portanto, queremos dar mais poder ao Estado na execução desta regulação, mas queremos também simplificar a vida das empresas, dando-lhes um único ponto de contacto e a capacidade de ter um único interlocutor que os ajude a tomar decisões mais eficazmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Ainda disponho de mais 30 segundos, não sei se...
Não, só talvez a questão das autarquias locais. No programa de governo há um conjunto de referências muito claras à descentralização, à passagem de competências para as autarquias locais. Nestas primeiras medidas já o começámos a fazer, por exemplo, na reforma do Ministério da Educação, houve várias decisões que passaram para a CCDR, que passaram para as autarquias locais. Ainda agora, também, na questão dramática dos incêndios, a gestão dos apoios foi precisamente passada também para as CCDRs e para as autarquias locais. E, portanto, há aqui, claramente, por parte do Governo, um compromisso em descentralizar e em passar, quer para a CCDR, quer para as autarquias locais, competências e decisões da maior relevância, como aquelas que eu aqui acabei de referir.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Disponho de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Deputados. Eu concordo com o Sr. Ministro quando diz que uma reforma do Estado tem de demorar algum tempo a fazer. Normalmente, se fizerem estas coisas com demasiada pressa, o mais certo é fazerem-se coisas erradas. Portanto, é de esperar que isto não demore nem 1 mês, nem 3 meses, nem certamente 6 meses. O que nós podemos, nesta altura, é avaliar o plano que foi feito. Eu diria que uma premissa importante para se fazer uma verdadeira reforma do Estado é, antes de tudo, conhecer minimamente o Estado. Conhecer o que é aquilo. É por isso que me surpreendeu que um dos pilares fundamentais da reforma do Estado não seja uma política de dados na função pública, porque isso falta. Eu vou-lhe dar um exemplo que eu acho que é importante. Há uns meses foi pedido ao Governo uma das informações mais básicas que se pode pedir a um empregador qualquer. Foi a lista dos seus funcionários com informação do posto de trabalho e do salário que recebe. Informação básica. Qualquer empresa sabe essa informação em relação aos seus funcionários. Desde o café da esquina à Sonai, qualquer empresa sabe pelo menos isto. Não sei se sabe qual foi a resposta que o Governo nos deu. Se não sabe, eu digo-lhe. Eu vou citar. Na presente data, ainda não é execuível assegurar a devida resposta pela dispersão de sistemas de recursos humanos existentes na administração pública. O que é que isto quer dizer? É que o Estado português, neste momento, não tem forma de saber onde estão os funcionários públicos, qual a sua função e quanto é que ganham. O Ministério das Finanças envia dinheiro todos os meses para pessoas que, no limite, note-se, podem nem sequer estar a trabalhar na função pública. Porque nós não sabemos. E sabe qual é a ironia disto? É que todos os anos, as empresas, pequenas, médias, grandes, têm de enviar para o Estado português o seu quadro de pessoal com informação muito detalhada sobre os trabalhadores, a idade, o salário, a posição, as qualificações. Ou seja, o Estado português sabe com detalhe onde estão e o que fazem todos os trabalhadores do setor privado, mas não sabe onde estão os seus próprios trabalhadores. Se uma empresa, se um café de esquina, se uma média empresa pode fazer esta lista todos os anos, o Estado português também deveria ter condições para fazer. Portanto, eu pergunto-lhe, isto faz algum sentido? Honestamente, como é que deseja reformar o Estado se não sabe sequer algo tão básico como o número de funcionários em cada organismo e o que é que fazem essas pessoas? Porque é que o Estado português não impõe aos seus organismos a mesma obrigação que impõe a todos os empregadores privados, ou seja, enviar os quadros de pessoal todos os anos? Porque é que isto não é feito? É que podem sempre responsabilizar o PS por não o ter feito. Mas o PS está no governo há um ano e meio, e neste ano e meio já obrigou todas as empresas privadas a fazerem isto. Bastava ter enviado essa mesma obrigação para os organismos do Estado para, neste momento, já ter esses dados. Segundo ponto, um princípio que todos nós gostamos, que já falou aqui, que é o princípio só uma vez. Eu, honestamente, fiquei surpreendido quando o Sr. Ministro disse que a adoção deste princípio pelo Estado português está condicionado à existência de sistemas ideais que apoiem esta adoção. Oh, Sr. Ministro, a adoção não é opcional, a adoção está na lei. O Estado tem de cumprir. O senhor ministro não pode vir aqui dizer abertamente que o Estado vai continuar a violar a lei só porque não tem um sistema certo. É que nenhum cidadão pode chegar ao Estado e dizer: olha, desculpe, eu não tive computador esta semana, os sistemas não estavam a funcionar muito bem, portanto não pude entregar este documento a tempo. Nenhum pode fazer isso. Se fizer isso, leva multa, é punido. Nenhum cidadão pode fazer isso. Se não teve computador, arranja uma solução qualquer para entregar os documentos que o Estado obriga. Porquê é que o Estado não aplica este princípio a si próprio? Porquê é que o ónus de ir buscar um documento que o Estado já tem continua nas pessoas quando a lei diz claramente que as pessoas não são obrigadas a ir buscar um documento que o Estado já tem? Se os sistemas não existem, então, encontre-se um processo alternativo que permita aos organismos do Estado contactarem uns com os outros para irem buscar esse
documento. Nós não precisamos, mais uma vez, não precisamos de esperar por um sistema informático perfeito para o Estado cumprir a lei. Porque senão, tenham coragem, assumam isso e revoguem essa lei. O que não faz nenhum sentido é o Estado, esta lei existir, aliás, aprovada na altura de um governo do PSD, e o Estado continuar a dizer às pessoas nós não cumprimos a lei até termos um sistema que nos permita fazer isso. Não faz sentido. Se o sistema não existe e ainda vai demorar algum tempo a existir, então tudo aquilo que o Estado tem de fazer é encontrar uma alternativa, nem que seja cada organismo do Estado a enviar um estafeta a outros organismos do Estado todos os dias para ir lá buscar esses documentos. O que não podemos fazer é ter um Estado ilegal que não cumpre as suas próprias leis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado. Sr. Deputado, aqui há alguns aspectos que refere com os quais estou inteiramente de acordo, outros que não estou assim tão de acordo e, portanto, vou aqui expressar também algumas divergências. O Sr. Deputado, em primeiro lugar, fala nos dados da administração pública e na importância de conhecer os dados. Estou absolutamente de acordo. Aliás, a minha vida profissional sempre foi feita com base nos dados, em propostas a partir de dados, em conhecer os dados, e não mudei nestes últimos 3 meses, isso garanto. E, portanto, acho que os dados são da maior importância. É evidente que há dificuldade no acesso aos dados na administração pública. Isso é de todos conhecida. É de todos conhecido. E, portanto, aquilo que nós aqui estamos a falar, e já vou aprofundar isso um pouco mais, é precisamente de uma política que vai para mim, e isso aliás está, quer no programa de governo, quer nas linhas orientadoras e na reestruturação da arte, a importância de conhecer os dados e de utilizar estas medidas e estes recursos para dotar a administração de mais dados. Quanto à situação dos trabalhadores da administração pública, a situação não é tão é de desconhecimento, e eu conheço a resposta que foi dada pelo Ministério das Finanças, é de desconhecimento, mas não é tão caótica nem catastrófica quanto o senhor deputado está a descrever. Nós sabemos que há cerca de 700 mil funcionários públicos, sabemos que eles estão distribuídos pelos ministérios e sabemos a sua distribuição pelos ministérios, portanto, nós temos uma visão minimamente aproximada da realidade. Claro que o pedido que a Iniciativa Liberal fez de conhecimento anonimizado da situação de cada um, essa não existe. E eu estou de acordo que deve existir. Atenção, não estou a contrariar o senhor deputado. Acho que deve existir. Mas eu já hoje aqui apresentei uma solução para isso. O nível 2 da reforma dos ministérios, que é o tal nível que entra em cada entidade, e faz o levantamento, não apenas dos procedimentos que essa entidade desenvolve, mas também dos trabalhadores, dos recursos que essa entidade tem à sua disposição, o modo como os aloca e o modo como eles estão a contribuir ou não para a missão dessa entidade. Portanto, nós vamos ter um retrato, não o temos ao dia de hoje, pois é certo, não somos responsáveis pelos últimos 50 anos de governação, mas este nível 2 que eu aqui apresentei, e que, pelos vistos, alguns senhores deputados desconheciam, mas tenho todo o gosto em esclarecer e voltar a esclarecer e vir aqui as vezes que for preciso para esclarecer estas propostas. Este nível 2 vai justamente permitir essa claridade, esse conhecimento em cada entidade. E eu espero que depois possa responder já com toda a propriedade, ou eu, ou o Sr. Ministro das Finanças, já das Finanças, à pergunta que o senhor deputado fez e que eu acho que tem toda a propriedade. E, portanto, nós teremos essa informação e a estratégia para lá chegar. Portanto, Sr. Deputado, eu não estou aqui a dizer que discordo de si, mas também não estou a dizer que estou no deserto e não sei como é que lá vou chegar. Já apresentei o caminho. É o nível 2. Nós vamos a ministério, a entidade. A lei orgânica do governo, não sei se os senhores deputados tiveram a ocasião de ver, a lei orgânica do governo, e isso também mostra o compromisso e a seriedade que o senhor primeiro-ministro e o governo depositam nesta estratégia, atribui a este ministério poder justamente de inquirição junto das várias entidades da administração pública, precisamente para conseguir obter essas informações, precisamente para conseguir dar esta orientação e estas formulações de política pública que são fundamentais. Não apenas para a questão dos funcionários públicos, que é da maior importância, mas também para tudo o resto e tudo mais que a administração pública tenha de adotar para aumentar a sua eficiência e entregar aos cidadãos
aquilo que eles precisam. Fala de dispersão de recursos humanos, pois essa visão nós também a teremos quando fizermos este levantamento. Portanto, em última análise, repare, quando estamos a falar de dados, estamos a falar da necessidade de obter esta informação que nós muitas vezes não temos, saber onde é que estão os funcionários. Eu não acho, e sei que temos talvez essa divergência com a iniciativa liberal, eu não acho que Portugal tenha funcionários públicos a mais. Portugal está na média da OCDE de funcionários públicos. Podem estar eventualmente mal alocados, mas é esse estudo que, com este levantamento, vamos conseguir fazer. E se chegarmos à conclusão que há demasiados funcionários públicos numa área e menos noutra, essa transferência tem que ser possível fazer. Mais, digo-lhe mais. A nossa reforma tecnológica, a nossa reestruturação tecnológica vai permitir libertar muitos recursos. Porque aquilo que hoje milhares de funcionários públicos fazem, a ver papel sem fim, a transportar papel sem fim, que não conseguem, que sem grande utilidade, com tecnologia, com inteligência artificial, esse trabalho vai deixar de ser feito por essas pessoas. Essas pessoas vão, quando há bocado falávamos de valorização, essas pessoas vão valorizar o seu trabalho. Porque deixam de fazer tarefas de menor valor acrescentado, que é rever papel, para passarem a fazer tarefas de maior valor acrescentado, que é tomar decisões estratégicas, participar nas orientações estratégicas. Isso é que é fundamental na valorização das pessoas. Portanto, nós não achamos que seja necessário despedir pessoas. Nós achamos que é necessário valorizar pessoas e pôr as pessoas a desempenhar tarefas de maior valor acrescentado. Quanto ao princípio só uma vez, é um princípio fundamental, que há 11 anos um governo PSD inscreveu na lei. Mais uma vez, eu não posso responder pelos últimos 11 anos e porque é que isto não foi cumprido, mas uma coisa lhe posso dizer, Sr. Deputado. Há coisas em que a lei esbarra com a realidade. E não é só no princípio, só uma vez. Infelizmente, há muita coisa na lei portuguesa que não se consegue cumprir, seja pelo Estado, seja pelos cidadãos, porque esbarra com a realidade. Não é preciso revogar, Sr. Deputado, não é preciso revogar por duas razões. Em primeiro lugar, porque nós acreditamos profundamente neste princípio e nós achamos que ele é fundamental. Portanto, ele não pode ser revogado. Depois, Sr. Deputado, ele está a ser cumprido. Por exemplo, ainda agora, o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial anunciou o princípio só uma vez para os fundos europeus. O princípio só uma vez já está a ser cumprido para o PRR, para garantir que o PRR é cumprido. Portanto, também não vamos dizer que o princípio só uma vez não é cumprido em lado nenhum. Está a ser cumprido. E depois, o nosso compromisso, Sr. Deputado, ao fim de um mês, a principal prioridade que demos foi na criação do CTO do Estado, foi na reformulação da AR, foi por onde começámos. Por onde começámos, senhor, apesar do Sr. Deputado Bruno Nunes ter estado desatento, nós já andámos a fazer isto. Foi por aqui que começámos. E como foi por aqui que começámos, isto mostra a nossa prioridade. O CTO do Estado, a primeira coisa que vai fazer é garantir a interoperabilidade e o princípio só uma vez. Isso, muito rapidamente, vai começar a ser cumprido.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Agradecemos a sua vinda a esta comissão e para discutirmos as prioridades do novo Ministério. E não há aqui oportunismo político, como já alguém aqui referiu, há uma real preocupação com aquilo que se chamam reformas, quando nós sabemos muitas vezes que são cortes. Vivemos um momento decisivo para a administração pública e para o Estado Social em Portugal. A reforma anunciada pelo Governo promete simplificação, eficiência e modernização. São medidas que podem ter impacto profundo na vida de milhões de cidadãos e de empresas. O Governo repete insistentemente que quer simplificar, cortar procedimentos redundantes e eliminar pareceres desnecessários e nós saudamos essa intenção com a qual também concordamos. Mas pergunto muito objetivamente, Sr. Ministro, que garantias pode dar o Executivo de que a simplificação não irá comprometer o escrutínio democrático, a participação dos cidadãos e a transparência dos processos públicos, especialmente, como já foi referido também antes, em áreas como o licenciamento urbanístico, industrial e ambiental? Como será acompanhada a digitalização para não excluir cidadãos menos familiarizados com meios digitais, evitando criar novas desigualdades no acesso aos serviços? Este governo tem sido bastante vocal na sua vontade de trazer inovação para o Estado, pelo que foi bastante revelador terem escolhido começar por desinvestir em quem verdadeiramente inova. Para o LIVRE, um país de futuro não pode reduzir a ciência à prestação de serviços, nem circunscrever a inovação a um ponto de vista puramente empresarial. Assistimos a uma reorganização do Ministério da Educação, e foi por aí que o Sr. Ministro começou, da ciência e inovação e a consequente extinção da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Estes foram os primeiros passos da primeira fase da reforma administrativa do Estado e, portanto, importa perceber que outras medidas considera o Governo como prioritárias e de que forma estas irão melhorar efetivamente a vida das pessoas. E sendo esta a visão do Governo em relação à inovação, a segunda questão parece inevitável. Qual será o próximo Ministério onde irá extinguir órgãos do Estado para além dos da Educação? Uma pergunta também muito direta. Haverá acompanhamento parlamentar sobre os critérios de fusão, a extinção e redistribuição de tarefas? Que impactos antecipam para trabalhadores e utentes dos serviços afetados? Quais as garantias de que não existirá precarização, despedimentos ou perda de direitos laborais face à avaliação global dos trabalhadores que pretende identificar como redundâncias? Que cortes em pessoal serão esses, sabendo que faltam professores, médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar nas mais variadas áreas? Em que setores pretende cortar? Está em condições de garantir que não haverá despedimentos, unidades de saúde a fechar, escolas com menos funcionários, gabinetes de apoio ao cidadão, menos esquadras e outros serviços? Foi anunciado um poder transversal do Ministério da Reforma do Estado sobre várias tutelas. Contudo, não está claro, Sr. Ministro, que mecanismos de controlo e avaliação serão implementados para garantir que este poder não se traduz em decisões centralizadas e pouco participadas. Como será garantida a responsabilização dos dirigentes, especialmente nas áreas de maior peso orçamental e social, como é o caso da saúde e da educação? Como é que serão envolvidos esses agentes? Estão em marcha revisões das carreiras da administração pública, contratualização e maior peso do desempenho. Pergunto, Sr. Ministro, como será assegurado o diálogo com sindicatos e trabalhadores de base para que esta revisão seja justa e não promova apenas critérios de produtividade, sacrificando direitos, estabilidade e experiência acumulada? Na revisão dos códigos de procedimento administrativo e contratação pública, como será garantida a proteção dos interesses públicos e o combate à corrupção? Solicito assim que o Governo e o Sr. Ministro nesta comissão detalhe ao Parlamento a calendarização das reformas, já falou em 3 etapas, os mecanismos de salvaguarda social dos trabalhadores e o sistema de acompanhamento independente. A reforma do Estado não pode ser apenas instrumento de simplificação administrativa. A sua legitimidade exige diálogo, fiscalização e respeito pelas pessoas que fazem o Estado todos os dias. E muito importante, Sr. Ministro, a reforma do Estado não pode significar acabar com o Estado social ou dificultar o acesso de todas as pessoas a esse Estado social. De facto, o Estado não é uma empresa. O Estado não tem de dar lucro. O Estado tem de apenas servir os cidadãos, obviamente não dar prejuízo, mas o seu maior bem será o de servir as pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra, dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, refere a questão da simplificação, os mecanismos de controlo, a questão da corrupção e do controlo destes mecanismos. Eu devo dizer, Sra. Deputada, que estou convencido que um Estado burocrata, um Estado que acumula níveis de burocracia, um Estado que atrasa permanentemente as decisões, que leva anos, às vezes décadas, a tomar decisões, é um Estado que não entrega aos seus cidadãos justiça social, que não entrega sequer justiça. Mais, Sra. Deputada, eu estou convencido que esta carga burocrática e esta dificuldade no funcionamento do Estado é justamente o caldo necessário para a corrupção.
É aí que medra a corrupção. Porque quando alguém não consegue obter uma decisão, então é mais fácil ir à volta e procurar outras vias para lá chegar. Portanto, é exatamente ao contrário. Ao simplificar, ao tornar objetivos os critérios de decisão, ao tornar previsíveis os prazos de decisão, ao utilizar tecnologia que é absolutamente clara e transparente, nós vamos entregar aos cidadãos um Estado muito mais claro, muito mais transparente, muito mais eficiente e muito menos propenso à corrupção e à falta de transparência. Portanto, é exatamente ao contrário do que a senhora deputada parecia inculcar. O que se pretende aqui não é tirar transparência, não é criar condições para a corrupção, é exatamente o contrário, é eliminar essas condições e aumentar a transparência. Quanto à questão da digitalização, e manifestou uma preocupação que também é nossa, devo dizer, todos os dias conversamos sobre isso, que é, e que aliás deixámos expresso no programa de governo, na seguinte expressão, não deixar ninguém para trás. É evidente que nós temos consciência que um Estado como o nosso, que é um Estado envelhecido, onde há pessoas de muita idade, a digitalização tem desafios. Mas também é verdade que as experiências que temos de digitalização nos mais diversos serviços, quer públicos, quer privados, sempre permitiu ir acompanhando essa realidade. E, portanto, as pessoas sempre foram acompanhando essa realidade. Por isso mesmo é que estamos a lançar, e o Sr. Secretário de Estado tem na sua alçada essa responsabilidade, lançar um pacto para as competências digitais que vai permitir formar e dar informação às pessoas, a começar pelos trabalhadores da administração pública, passando pelos cidadãos, em particular pelos cidadãos com mais idade, que possam ter mais dificuldade em aceder às tecnologias, para garantir que ninguém fica para trás. E naqueles casos em que haja mesmo maiores dificuldades, temos sempre a rede da loja das lojas e dos espaços do cidadão, que estão presentes em todo o território nacional, que nos próximos meses vamos abrir um número significativo, incluindo no interior, com financiamento do PRR, e que pode sempre funcionar como uma rede de apoio. Mas a nossa ideia, já agora também para deixar aqui bem claro, a nossa ideia, eu vou usar uma expressão inglesa, peço desculpa, mas é apropriada ao tema, a nossa ideia é digital first. Primeiro digital, para conseguir libertar o peso que está sobre os serviços de atendimento, todas as pessoas que consigam aproveitar o digital, dar-lhes essa faculdade e depois ter uma rede de apoio, uma rede complementar que apoia todos aqueles que não consigam estar presentes no digital e possam ser auxiliares. Não quer dizer que nas lojas e nos espaços não seja digital. Continua a ser digital, simplesmente há alguém que está presencialmente a apoiar e a ajudar quem tenha necessidade. Referiu a FCT, isto tem sido um tema aqui de grande debate, quer na Assembleia, quer na sociedade portuguesa, e eu queria sobre isso deixar uma mensagem breve, mas muito clara. Eu penso, e aliás devo dizer que é um trabalho que eu fiz com o Ministro Fernando Alexandre há muitos anos, noutros estudos e noutros trabalhos que tínhamos em conjunto. Há uma ideia central aqui. É fundamental a transferência de conhecimento da investigação para as empresas. Fundamental. Nenhum país se desenvolve se não houver transferência de conhecimento da investigação para as empresas, porque é isso que faz com que as empresas avancem, é isso que faz com que elas inovem, é isso que faz com que elas tenham patentes. Portugal tem um número baixíssimo de registro de patentes, portanto é preciso que essa inovação passe para as empresas. Ora, esta lógica de juntar a FCT com a ANI tem precisamente esse objetivo, de facilitar, de promover a transferência de conhecimento de quem investiga para as empresas. Isto não significa, senhora deputada, a FCT não vai ser extinta, a FCT não vai desaparecer, a investigação fundamental não vai desaparecer, os subsídios à investigação não vão desaparecer. Tudo isso vai continuar, porque parece que tudo isto desapareceu, que de repente se implodiu o Estado. Isso não é verdade, tudo isso vai continuar, todas essas atividades vão continuar. Aliás, o Sr. Ministro da Educação anunciou um reforço de 40 milhões de euros para a investigação no próximo ano. O que acontece aqui, essa é a única ideia que eu quero aqui deixar, não mais do que isso, é este objetivo, e esse eu assumo pessoalmente, e penso que o Sr. Ministro da Educação também, porque, como digo, trabalhámos juntos nestas matérias, o objetivo de garantir que há uma transferência efetiva de conhecimento de quem investiga para as empresas, para que o nosso país, para que o nosso país possa evoluir, para que possa fixar centros de excelência, centros de excelência empresarial, como é o caso da Bosch no Minho e tantos outros, onde, de facto, junto à universidade, foi possível criar centros de excelência empresarial e contribuir para o desenvolvimento do país. Quanto aos despedimentos, Sra. Deputada, eu já não sei o que é que posso dizer mais. Não haverá despedimentos, não há nenhum programa de despedimentos, não há nenhum objetivo de despedimentos, portanto, isso não está em cima da mesa. É claro que vamos trabalhar com os trabalhadores da administração pública para fazer esta valorização, para garantir que têm os instrumentos adequados para continuar a servir o Estado e a acrescentar valor ao Estado, uma vez decorrido este processo de reformulação. Quanto aos códigos, enfim, talvez depois possa detalhar um pouco mais, mas é evidente que o princípio da transparência e do reforço do interesse público, porque repare, se nós não servirmos os cidadãos, não estamos a servir o interesse público. Se nós não entregarmos decisões em tempo útil aos cidadãos, nós não estamos a servir o interesse público. Uma já agora para falar da justiça, onde também vamos mexer, uma justiça lenta não é justa. Porque ao fim de 10, 15 anos, qualquer decisão, seja ela boa ou má, já não é uma decisão. Já não serve os interesses de quem estava naquela litigância. E, portanto, a justiça, o serviço público, o interesse público, também estão essencialmente presentes na eficiência do Estado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe de Sousa, do JPP. Dispõe de até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, restantes membros do Governo. Em primeiro lugar, agradeço a sua presença e muito sinceramente os parabéns pela forma como o Sr. Ministro tem se expressado no que diz respeito à reforma do Estado. E digo isto com toda a sinceridade, porque como autarca que fui durante 12 anos, eu sei o que é que representa e bem a desmaterialização, a informatização da máquina administrativa e financeira de uma autarquia e o que é que isso representa no dia-a-dia de todos os nossos munícipes. E todos nós reconhecemos que a carga excessiva de burocracia estrangula os cidadãos, trava o desenvolvimento das empresas e impede, acima de tudo, o desenvolvimento de uma freguesia, de uma autarquia e, acima de tudo, do país. Por isso, quero aqui expressar a minha solidariedade e, acima de tudo, o meu agradecimento pela vontade que eu sinto que este Governo tem no que diz respeito à reforma do Estado. E deixava aqui 3 ou 4 perguntas muito diretas, correndo o risco de, como não acompanhei o debate desde o início, por outras razões, mas, acima de tudo, saber se existe um calendário definido para a implementação das medidas anunciadas, como pretende o Governo avaliar o impacto real dessas medidas junto dos cidadãos e até mesmo das empresas. Eu acho que é importante haver essa avaliação e, correndo o risco, como já aqui foi falado, já foi falado de, portanto, essas medidas serem, não passarem de meras intenções e não termos a avaliação concreta do impacto que elas representam no dia-a-dia das pessoas. Se está prevista a digitalização e simplificação de processos que atualmente obrigam cidadãos a deslocar-se fisicamente aos serviços das regiões autónomas ao continente. Eu li com alguma atenção o programa do Governo, muito sinceramente não vi nenhuma referência a esse facto, e aqui, claro, estou a puxar a brasa à sardinha como madeirense que sou.
Terminar, Sr. Deputado.
E uma última pergunta, eu acho que é importante, e como será garantida a digitalização dos serviços, que os serviços não excluem pessoas com menos literacia digital? E sei que o Sr. Ministro há pouco já falou sobre isto. Confesso que não apanhei a sua explicação na totalidade. Eu reforçava, se pudesse, uma explicação mais concreta relativamente a este facto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, dispõe da palavra para responder até 2 minutos.
Muito obrigado, rapidamente. Quanto ao calendário, eu já aqui referi, nós temos um primeiro horizonte, primeiro semestre de 2026, para a reforma nível 1 dos ministérios, a partir do segundo semestre de 2026, nível 2 dos ministérios. Entretanto, obviamente, vamos acelerando e antecipando tudo o que for possível, incluindo a reforma das leis fundamentais, dos códigos fundamentais, que vão ter início já a partir deste mês de setembro. Obviamente, o nosso horizonte temporal é de 4 anos, uma reforma do Estado não se faz, em menos do que isso, com esta profundidade que pretendemos fazer. Quanto ao impacto, já, aliás, essa pergunta tinha sido aqui feita, ainda não tinha tido a ocasião de responder, está previsto no programa de governo um mecanismo de monitorização de políticas públicas através da PLANAP e dos instrumentos transversais do governo e da criação de uma comissão especializada para a monitorização e, portanto, esse acompanhamento, obviamente, será feito, mas para ele ser feito nós também precisamos dos dados e aqui a questão dos dados é fundamental, portanto, nós temos que fazer um levantamento dos dados para compreender exatamente qual é a situação e depois para perceber a evolução, se positiva, se negativa e poder corrigir quando necessário. Portanto, esta política de monitorização, esta ideia de monitorização de políticas públicas é da maior importância. Quanto à digitalização e simplificação, já agora isso também aproveitava só para deixar aqui uma nota que eu tenho referido e que me parece muito importante, a nossa lógica é primeiro simplificar e depois digitalizar. Não nos parece que faça qualquer sentido digitalizar processos que são antiquados, que já não estão adequados aos tempos modernos, porque no fundo aí é acrescentar complexidade, porque é um processo que está desatualizado e passa a ser digital e vamos repetir no mundo digital aquilo que já não funcionava no mundo físico. E, portanto, a nossa ideia é primeiro simplificar e depois digitalizar e depois utilizar a tecnologia e inteligência artificial. Como há pouco também disse, a nossa lógica é digital first, portanto, digitalizar tudo o que for possível, até para poder tirar pessoas dos atendimentos dos serviços, para poder tirar pessoas das lojas do cidadão que carregam muito o atendimento e onde é difícil, sem mais recursos, conseguir melhorar o atendimento. Portanto, a forma de resolver é digitalizar o mais possível, retirar das lojas e permitir que as lojas e os pontos de atendimento sejam complementares para aquelas pessoas que, de facto, não consigam. Portanto, quando refere às regiões autónomas, todas as pessoas nas regiões autónomas que possam utilizar tecnologia estão libertas de se deslocar aos serviços e depois teremos a rede de atendimento complementar para atender aqueles que, por razões específicas, não possam recorrer a esses serviços. Não deixar ninguém para trás, também já referi, mas tenho muito gosto em voltar a referir e talvez aprofundar um pouco mais. Está a ser lançado um pacto para as competências digitais, em parceria com instituições públicas e privadas. Há um conjunto de operadores privados que também já manifestaram a sua disposição para colaborar nas ações de formação, quer na administração pública, quer dos cidadãos em geral. É muito importante Portugal, em termos de literacia tecnológica, não está muito avançado, há muito caminho para fazer e, portanto, é muito importante esta aposta na literacia digital, tanto mais que estamos a apostar agora na digitalização da nossa economia, na digitalização da administração pública e, portanto, para que isto funcione é preciso que os cidadãos e os trabalhadores da administração pública acompanhem este movimento e deem importância dessa formação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminamos com a sua intervenção à primeira ronda. Passamos à segunda, temos 13 inscrições, portanto, damos agora cada Sr. Deputado ou Sr. Deputada dispõe de 2 minutos para uma intervenção, depois o Sr. Ministro, no fim, dispõe de 26 minutos para responder. Seguindo a mesma ordem que iniciamos as intervenções iniciais, tenho a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega. O Sr. Deputado Alfredo Maia vai ter 2 minutos na sua segunda ronda.
Posso fazer uma interpelação?
Certo.
Bom, eu suponho que nos termos regimentais os grupos parlamentares que não têm deputado na comissão têm direito a que um deputado intervenha na segunda ronda e, intervindo na segunda ronda, tem, digamos, a possibilidade de intervir em primeiro lugar. Peço que verifiquem, eu julgo que é este o entendimento que devemos fazer do regimento.
Muito bem, consultado aqui os nossos serviços, apesar de não encontrarmos essa norma regimental, se pudesse referir qual era para podermos validar. Sr. Deputado Bruno Nunes tem a palavra para.
Pede a palavra para. À mesa, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, regimental não é. Quanto muito seria do regulamento da Comissão, tendo em conta que a Comissão não tem regulamento em vigor e, portanto, têm sido feitas algumas afirmações que, inclusive, eu aproveitava este ponto para pedir o esclarecimento em relação ao regimento, onde é que está escrito que não pode existir à partes, como o Sr. Presidente tem mencionado, já que estamos na lógica do regimento, para estarmos a clarificar, porque esta situação é uma situação que é de prática parlamentar, tem decorrido do costume, mas não está escrito em lado nenhum.
Muito bem, acabou por dar a resposta àquilo que eu pretendia, por isso vamos seguir a prática parlamentar. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, dispõe de até dois minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pela consideração em relação à prática parlamentar. Eu gostaria de saudar-vos a todos nesta comissão, cumprimentar o Sr. Ministro e, desde logo, salientar o que seria escusado salientar, que as proclamações quanto aos objetivos da modernização da sua, e da proximidade em relação aos cidadãos deve ser densificada. E a pergunta que se impõe é concretamente como é que isto se faz em cada situação. Mas, sobretudo, Sr. Ministro, com que valorização dos trabalhadores da administração pública? Nomeadamente em relação a salários, a carreiras, ao reforço de meios humanos onde eles fazem falta, e já agora em relação à própria redução da jornada de trabalho, ao aumento do número de dias de férias e mesmo, e não é nada despiciando o tema, e mesmo a reposição da idade de reforma aos 65 anos com a possibilidade de antecipação com 40 anos de carreira. Já agora, sobre a valorização dos trabalhadores, eu gostava que o Sr. Ministro nos esclarecesse sobre qual foi o envolvimento ou qual vai ser o envolvimento concreto das organizações representativas dos trabalhadores da administração pública. E ainda, Sr. Ministro, que respostas já deu e vai dar o Governo relativamente à plataforma reivindicativa apresentada pela Frente Comum dos sindicatos? Que proximidade, Sr. Ministro, relativamente às populações, sobretudo às populações do interior onde têm encerrado serviços e que eliminação de outros constrangimentos no acesso aos serviços da administração pública. O Sr. Ministro referiu aqui, bom, é verdade, têm encerrado serviços, mas nós vamos abrir umas lojas aí no interior e disse, se bem ouvi, com recurso ao PRR. E a pergunta, Sr. Ministro, é esta. E quando o PRR acabar, como é que vão fazer? Fecham essas lojas que abrem agora com recurso ao PRR? Esta resposta é muito importante. Finalmente, em relação ao recurso à inteligência artificial. Estes instrumentos são, sem dúvida, importantes para auxiliar os trabalhadores, mas não para os substituir. E, portanto, melhorar o desempenho das suas tarefas, e nós gostaríamos de ter a garantia absoluta de que isto não vai acontecer. E disse, muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nem o deputado Bruno Nunes, nem o grupo parlamentar do Chega estivemos desatentos. O Sr. Ministro é que se fechou no seu casulo e ficou, obviamente, a guardar as informações para si. E caso não tenha percebido, eu acho que é importante fazer nesta primeira audição a referência que esta Casa de Democracia é quem fiscaliza o Governo e não é o Governo que fiscaliza os grupos parlamentares. E, portanto, espero que venha sempre de espírito aberto, como esteve, para responder, mas não se preocupe, porque a falta de comunicação significa que existiu incompetência da vossa parte ao transmitir a informação. Ora, vamos por partes. Bom, Sr. Presidente, eu agradecia que chamasse a atenção também do grupo parlamentar, como chamou do grupo parlamentar do Chega, e que descontasse no meu tempo a partes.
Sr. Deputado, em primeiro lugar, eu não chamei a atenção nenhum grupo parlamentar. Eu fiz uma chamada de atenção genérica. E o tempo neste momento está parado, por isso quero prosseguir a sua intervenção, se faz favor.
Muito obrigado. Presidente da Comissão deve ser isento e é isso que pretendemos e obrigado pela sua postura. Senhor Ministro, existem questões, sabe, eu vou descrever para não existir direito de defesa de honra que diz aborrecido, entediante, enfadonho, maçador, desprovido de criatividade e originalidade. Foi aquilo que, de facto, o grupo parlamentar do PSD trouxe e que, ao contrário do passado, em que algumas forças políticas traziam PowerPoint, aqui o que veio à discussão foi o ChatGPT, que percebemos que foi o chato PSD. E nós queríamos, de facto, ter algumas respostas concretas em relação a algumas matérias e, passando à frente daquilo que perguntámos na primeira questão dos 8 minutos, perguntar-lhe diretamente, em relação ao chat control, vai adotar alguma medida de chat control caso o seu partido europeu continue a teimar em passar no Parlamento Europeu uma medida que teve como princípio lutar contra a pedopornografia e atualmente ataca claramente e viola os nossos direitos, liberdades e garantias? Considera também que, em relação ao Eurodigital, o seu partido, que no Parlamento Europeu tem defendido o Eurodigital, considera que deve entrar na lógica da digitalização e da modernização em Portugal, tendo em consideração as visões federalistas, que nomeadamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros do seu governo tem tido, e se acha ou não que poderá ser uma ameaça à nossa soberania, e em relação também à modernização no cartão único europeu, o qual é o posicionamento do PSD, para percebermos se o PSD a nível nacional, ou neste caso o governo, é diferente daquilo que tem pedido no PPE e dos posicionamentos que Ursula von der Leyen, que vocês tanto admiram, tem tentado limitar as liberdades, igualdades e garantias dos cidadãos europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, nós com esta audição, ao requerermos esta...
Srs. Deputados, quero, por favor, deixar que o Sr. Deputado possa fazer a sua intervenção. Eu pedia para resetar o tempo, porque acabou por não fazer nada.
Ao requerermos esta audição, o Partido Socialista pretendia unicamente levar uma conversa séria e construtiva sobre os propósitos do Ministério, como está escrito no próprio requerimento, para termos uma conversa de adultos sobre a reforma do Estado, que o Partido Socialista tem uma parte significativa até no programa que está em curso e que, bem ou mal, está a prosseguir. Isso é uma avaliação que faremos lá mais para a frente. Com medidas conservadoras, já lá estava, com medidas inovadoras, que é aquelas que se implementam. Daí não há nenhum problema. Eu pedi a palavra para estes 2 minutos, porque há coisas que nos importam na reafetação dos recursos do Estado, que necessariamente a política que veio aqui defender, que é a política do Governo, traz incorporado. Quando se fala em inteligência artificial, reafetação de serviços e um conjunto de digitalizações, obviamente isso impacta nos recursos humanos. O Sr. Ministro disse aqui que não vai ter impacto nenhum no número de recursos humanos. Bom, eu gostava de saber só um pormenor a partir de uma frase sua. O Sr. Ministro disse qualquer coisa assim. Tem de ser possível reafetar funcionários de onde estão a mais para zonas onde estão a menos. Disse qualquer coisa assim. E a minha pergunta, Sr. Ministro, é sabendo nós que há dificuldades em, no Algarve, no Alentejo, no interior, em Bragança, etc., etc., de funcionários públicos, a minha pergunta é se o Governo já tem uma ideia que estratégia é que vai adotar para os reafetar, se for caso disso. Ou se a perspectiva de termos mais funcionários públicos, até num balcão de cidadão que possa ser, é novas aquisições de recursos humanos. É simples, objetivo e claro. Como é que o Governo está a pensar fazer isso e como é que isso faz parte da sua estratégia?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Lago Gonçalves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Senhores Deputados, a audição de hoje, a requerimento do Partido Socialista e do Chega, representou uma tentativa pouco frutífera de condicionar a atuação e o time político do Ministério. Um Ministério que traz a Portugal e à sua administração pública ambição, arrojo e, principalmente, a urgência em transformar. Prioridades e formas de atuação que, com o devido respeito, o Partido Socialista já esqueceu há muito e o Chega parece querer ignorar. Sr. Ministro, desta audição sai reforçada a prioridade de reformar organicamente o Estado, mas também do ponto de vista funcional, operacional e tecnológico. Coloca, e bem, o foco na eficiência da máquina administrativa, o poder de dar aos diversos setores do Estado ferramentas para que possam atingir melhores resultados e, em consequência, melhor servir os cidadãos. E importa dizer que em Portugal, nos últimos anos, reformar ou remodelar significou apenas abordagens minimalistas, muda-se o orçamento, ou até moderadas, mudam-se as lideranças. Desta vez, este Governo propõe uma verdadeira reforma maximalista, uma reforma em que altera o orçamento, altera as chefias e reorganiza estrutural e funcionalmente o Estado. Sr. Ministro, nós saudamos a sua visão, desejamos-lhe sucesso e importa dizer que a eficácia deste Ministério será a base da continuidade do desenvolvimento que o país precisa. Termino colocando-lhe uma questão, que é quando e o que poderemos antecipar da fase da reforma em que serão reestruturados organismos territoriais, e coloco esta questão enquanto eleito pelo Distrito de Viana do Castelo, uma vez gostaria de ver também uma reforma que desse mais meios aos territórios de baixa densidade e ao interior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu confesso que fiquei um pouco surpreendido com a sua resposta de que não há problema nenhum em o Estado estar a violar a lei todos os dias, que é aquilo que faz quando não cumpre uma vez só, porque às vezes até cumpre. Portanto, não há problema em violar a lei desde que se cumpra de vez em quando. Isso é como alguém que vá a um juiz e diga, olha, ó senhor juiz, eu só roubo à segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ao sábado até cumpre a lei, portanto não há problema nenhum. Claro que é um problema. Claro que é um problema no Estado incumprir uma lei, violar uma lei há 11 anos. E não o ónus de compensar a falta de sistemas não pode estar nas pessoas. O Estado é que tem de encontrar uma alternativa que permita cumprir a lei, mesmo que os sistemas não sejam perfeitos. Por exemplo, se uma Câmara Municipal pede todos os dias a 50 pessoas um documento da autoridade tributária, o que é que acha que é mais fácil? Essas 50 pessoas, uma a uma, irem no dia seguinte à autoridade tributária, perderem um dia de trabalho, ou a própria autarquia enviar uma pessoa à autoridade tributária e ir buscar o documento de 50 pessoas? Para isto não é preciso sistemas, é preciso organização dentro da administração pública. Não custa-me acreditar que o Sr. Ministro se resigne a que o Estado anda há 11 anos a violar a lei e que venha aqui dizer, epá, mas no caso do PRR até se cumpriu a lei. Basta uma violação para nós não nos podemos resignar com isso. E se respeita esse princípio, deve respeitar esse princípio sempre, independentemente de haver sistemas ou não. Se a ausência de sistemas não é uma desculpa para as pessoas incumprirem a lei, não deve ser uma desculpa para o Estado incumprir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu tenho realmente gostado de ouvir falar, mas a questão é isto, como é que nós vamos pôr na prática? E é a grande questão que tem sido recorrente ao longo dos anos. É tudo aquilo que temos que colocar na prática e não tem sido feito. Desde o Simplex, ao Prace, a outros. Há várias questões que se colocam. E há uma que eu gostava que me explicasse concretamente, que já falou anteriormente, que é a cultura de quintal. Como é que será combatida essa cultura de quintal entre os órgãos públicos locais, já mencionada anteriormente pelo Sr. Ministro? E aqui leva-me depois a outra questão, que é que mecanismos serão criados para aumentar a transparência também na gestão autárquica? Porque também é isto que muitas vezes nós falamos, e falamos aqui também no âmbito da própria corrupção que está associada, e outros meios que estão instalados, e favorecimentos que existem. Ainda por cima agora que estamos em eleições autárquicas, começa a haver notícias por aí fora sobre variedíssimas destas questões, e como é que isto tudo vai ser resolvido e o que é que o seu Ministério nos vai ajudar também nestes pontos. Depois de tudo aquilo que ouvimos aqui falar, é que indicadores concretos serão usados para medir o sucesso das políticas da modernização. E aqui falo, por exemplo, já há circunstâncias que já foram propostas, até foi pela Iniciativa Liberal, um portal único de licenciamento urbanístico, porque não criarmos o portal único, mas e que as câmaras insistem em cada uma ter o seu próprio sistema e que não há conhecimento, nem há métricas que podemos conjugar entre as próprias câmaras municipais e saber como é que está a ser feito a nível do território nacional, e mesmo também os próprios sistemas informáticos que existem nos hospitais públicos, porque cada hospital público tem também o seu sistema informático. E é importante nós realmente reduzirmos esta carga que existe também de sistemas e simplificar na realidade o próprio sistema. E veremos se o seu Ministério é capaz de fazer isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Humberto Brito, Partido Socialista.
Que esta é a reforma das reformas, acho que desde a Primeira República se fala sempre em reformar o Estado e por isso nada de novo em todos aqueles que pretendem levar a efeito esta reforma necessária de um Estado que nós consideramos centralista. Portugal é um país pequeno, mas infelizmente muitas das questões, muitas dos problemas têm que ser resolvidas na capital, em Lisboa, e tendo sido autarca durante os últimos 12 anos, sei bem muito o que é que isso custa procurar resolver problemas, porque de facto a reforma do Estado não é só obter documentos, não é passar certidões, não é ter só acesso a um conjunto de bens, é de facto muitas vezes tomar decisões. E nessa medida, as autarquias, hoje perante uma legislação muitas vezes dela contraditória, complexa, sentem muitas dificuldades em tomar decisões para resolver problemas que lhes são confrontados diretamente. E por isso eu gostaria de saber se o Sr. Ministro tem previsto, até porque se está ligado ao direito, uma reforma que também que incida sobre a legislação que existe, para tornar mais evidente, mais clara, mais eficaz, porque sem ela também há uma dificuldade grande para que as autarquias ou as câmaras, que têm uma relação direta com as pessoas, possam tomar decisões, e muitas vezes estamos imbuídos em necessidade de pedir parceiros e parceiros e parceiros para estarmos calibrados e depois não termos esta anátema de dizer que os autarcas são todos corruptos, que não são, são pessoas de bem, são pessoas sérias, mas muitas vezes vivem, de facto, num dilema de ter que decidir entre legislação, muitas vezes que ela também não é clara. E daí essa necessidade. E também perguntava ao Sr. Ministro se há, ou se está previsto, nesta reforma, alguma possibilidade das autarquias poderem ter uma entidade. Antigamente existia a Inspeção Geral das Autarquias Legais, a ilegal, que entretanto foi extinta, por forma, em algumas matérias em concreto, poderem tirarem dúvidas, submeter a quase uma apreciação prévia, para depois poderem decidir, sem terem, mais uma vez, o risco e o anátema, terem o Ministério Público à caça, procurando depois tirar esforço daquilo que é uma decisão, que visa, de facto, resolver e dar celeridade a muitos processos que se colocam no seu dia-a-dia e que são necessários para o desenvolvimento do país. E nessa medida, Sr. Ministro, pergunta de facto se há essa preocupação, quer com a legislação, quer também ao descentralizar competências, se as autarquias estão verdadeiramente envolvidas nesta reforma do Estado, para que Portugal não continue a ser um Estado centralizador e que não valoriza, porque também é conhecido que o PS não valoriza as
regiões. Terminar, por favor.
Que vá de encontro à proximidade das pessoas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital, do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Ministro e à sua equipa estarem aqui hoje connosco e cumprimentar também todos os senhores deputados desta comissão. De facto, o Governo decidiu criar este novo Ministério da Reforma do Estado, mas até agora o que os portugueses veem não é reforma nenhuma, mas sim um Ministério, mais secretarias de Estado, mais cargos, mais assessores e mais despesa pública. E lamento desiludi-lo, Sr. Ministro. Mas não é o deputado Bruno Nunes que está distraído, não é o Chega que está distraído, porque até o desafio é ir um dia à rua e falar com meia dúzia de portugueses e perguntar-lhe o que é que eles sentem em termos de reforma de Estado. O que é que eles sentem? O que é que, de facto, mudou na vida deles? E aí, talvez, tenha uma resposta que não está à espera. Depois o Sr. Ministro falou muito no nível 2 do seu programa, em que vai saber exatamente quem são os funcionários públicos. É interessante, depois de tantos anos, o Estado ainda não saber quem são os seus funcionários e o que é que fazem. Mas o que eu gostava de saber era, muito concretamente, depois de ter essa informação, o que é que vai fazer aos funcionários que ou não se integram em novas funções, ou não querem simplesmente ser deslocados. Porque não nos vai querer convencer que, no fim, vai dar tudo certinho. Ou seja, o número de funcionários que estão a mais vão poder ser ali, em número certo, requalificados para serem colocados noutro ministério. Portanto, é impossível essas transformações de funções darem certinhas no fim. Portanto, alguns funcionários vão ficar no limbo. E parece que o que o Governo tentar fazer é empurrar com a barriga essa resposta. E era essa resposta que eu gostaria de ter do Sr. Ministro. O que é que vai fazer a esses funcionários? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Armando Morisco, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, e cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, eu toda a minha vida vivi e trabalhei no interior. Tive a felicidade de ser autarca de um concelho de interior durante 12 anos. Portanto, na primeira pessoa, posso ser testemunha daquilo que são as dificuldades em fixar pessoas e fixar empresas no interior. E também, na primeira pessoa, posso, ou identifiquei, e posso aqui transmitir algumas das dificuldades que levam a isso. Hoje temos um regime jurídico de edificações e urbanizações que está desajustado. A própria legislação da defesa da floresta contra incêndios não se adapta ao interior, afasta completamente possibilidades de construção sem povo, sem gente. Há terrenos abandonados. Terrenos abandonados são a primeira, enfim, rastilho para os incêndios. Não é maneira de prevenir incêndios. E depois temos entidades intermédias, que já foi aqui referido, que demoram uma eternidade a dar pareceres, muitas vezes ajustados àquilo que é a realidade, porque não conhecem, e sem serem sequer responsabilizados por esses atos que são os seus. Aliás, são as autarquias, câmaras municipais, que a maior parte das vezes estão efetivamente responsabilizadas por isso. Também sabemos que uma das reformas que foram feitas há uns anos atrás, encerraram serviços de saúde, escolas, autarquias, serviços de proximidade, e que retiraram também oportunidades de vida às pessoas e às empresas. Não quero com isto dizer, Sr. Ministro, que é esta a intenção do Governo com esta reforma do Estado. Não. Quero acreditar nas melhores das intenções e para isso estamos aqui para colaborar, dar contributos que possam encontrar as melhores soluções. Mas quero sobretudo falar-lhe naquilo que é o interior. E, portanto, deixava-lhe aqui, teria muito mais para refletir, mas algumas questões sobre esta matéria. Vai o Governo salvaguardar o interesse das autarquias, fazendo uma auscultação pública para ouvir as verdadeiras razões que muitas das vezes em Lisboa não são capazes de ser identificadas? Vai salvaguardar o interesse dos serviços públicos de proximidade neste mesmo interior? Estão disponíveis para atribuir maior responsabilidade na decisão às autarquias locais, que são quem verdadeiramente conhece as oportunidades e as dificuldades no território? Esperamos que sim e esperamos, sinceramente, da nossa parte, que seja uma reforma de grande sucesso a bem do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do Livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho só duas perguntas para o Sr. Ministro. O Livre propõe há muito a criação de uma agência portuguesa para a inteligência artificial. Uma proposta que foi inclusivamente rejeitada no Orçamento do Estado para 2025 pelo PS, PSD e a Iniciativa Liberal. Os restantes partidos votaram a favor. O Governo e o Sr. Ministro parece que mudou agora de opinião ou em relação, pelo menos, à inteligência artificial e saudámo-lo por isso. Pergunto se nos pode adiantar se será criada essa agência, finalmente, e que funções poderá ter. A segunda pergunta... Para o Livre, o progresso também passa por haver mais tempo para as pessoas e, como tal, traz uma proposta realmente inovadora para a reforma do Estado, que é uma medida que comprovadamente melhora a produtividade das equipas, ao mesmo tempo que efetivamente liberta tempo aos funcionários públicos. Encontra-se o Sr. Ministro disponível para testar a semana de 4 dias na administração pública? A digitalização é essencial, mas tem de ser aplicada como um meio para atingir um fim e não o fim em si mesma. No Livre acreditamos ser de extrema importância olhar para o futuro com uma visão estratégica e bem planeada, mas sem nunca cair na armadilha de adotar uma visão redutora da inovação ou de usá-la apenas para o benefício de alguns. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado João Ribeiro do Chega.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a si, senhor ministro, senhor secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Obrigado por estar aqui a prestar esclarecimentos. Eu diria logo para começar que estamos aqui a repetir muitas vezes uma inverdade. O nosso país não é centralista, é litoralista. Se fosse centralista, estávamos a ter esta reunião em Vila de Rei, não era em Lisboa. Por isso é litoralista. E acho que esta é logo para fazer a análise do país. E acho que foi um pouco também o erro que o seu Ministério cometeu, que é, não nos parece que a análise tinha sido bem feita, de que é em que ponto é que estamos, e estamos logo a caminhar, é para onde é que queremos ir, mas não sabemos em que ponto é que estamos a partir. Já se falou aqui muito de digitalização. E também já se falou de interior. E realmente no interior o grande problema é as pessoas estarem excluídas da digitalização. E a grande culpa disso é a falta de cobertura de rede. Ou, por exemplo, como aconteceu agora com a desgraça dos incêndios, e este ano realmente o incêndio, em vez de haver pequenos incêndios, houve um incêndio gigante, foi a despachar. É, por exemplo, caem uns postos de comunicações. Fica uma localidade, uma grande parte do território, do tamanho do distrito de Lisboa, sem comunicações durante uma semana ou duas até aquilo se reparar. Ou seja, é verdade que nós temos que caminhar para uma digitalização. É verdade. Mas isso é uma realidade para uma pequena parte do território que nós temos. Ou seja, o resto do país, aquele país todo que existe, não está preparado para essa mudança. Fala-se tanto em 5G. Eu gostava de ter no meu distrito, que é Castelo Branco, conseguir fazer uma chamada de telefone. Eu tenho 3 redes de telefone para conseguir, às vezes, fazer uma chamadinha. Isto é ridículo nos dias de hoje. Estamos a falar em 5G, eu quero GPRS em todo o território. Haver cobertura de internet como deve de ser. As juntas de freguesia, que muitas vezes não funciona também o espaço do cidadão, conseguir que essas juntas de freguesia tenham um atendimento mais do que um dia por semana. Por isso, Sr. Ministro, a pergunta que lhe deixo é: esta reforma do Estado vai contribuir para haver mais abandono do interior, mais desertificação do interior, ou não? A pergunta é simples. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as respostas que fomos tendo ao longo desta audição. Obviamente é-nos difícil de fazer uma avaliação quando estamos a falar de alguns anúncios e de poucas medidas em qualquer que estão em aplicação, sendo certo que nós sabemos que uma reforma do Estado não se faz de um dia para o outro e, aliás, ao contrário do que nos faziam na oposição, nós fomos os primeiros a dizer que é preciso articular, é preciso discutir e é preciso falar sobre as medidas. Mas permita-me, Sr. Ministro, dizer-lhe uma coisa. O Governo teve prioridades no mês que não foram certamente a digitalização, porque leis inconstitucionais no mês foi possível aplicar. Alterações laborais que só desprotegem trabalhadores, também. Aumentar propinas, também. Portanto, eu, para o Partido Socialista, achávamos que, em vez de fazer mais medidas, era importante se focar, por exemplo, na reforma do Estado e trabalharmos em conjunto e, portanto, quando se quer, a prioridade pode passar do programa do Governo, que bem conhecemos, para um conjunto de medidas de aplicação prática, como, aliás, foram apresentadas algumas, nomeadamente na área da educação. Relativamente à requalificação e àquilo que aqui falamos, houve já duas intervenções que focaram nos pontos centrais, que têm a ver como é que isto é feito. Porque a requalificação da Lei 80/2013 do Governo PSD-CDS também dizia que era para valorizar trabalhadores. Dizia exatamente aquilo que o Sr. Ministro veio aqui dizer. E acabou como? Com o despedimento de trabalhadores. Precisamente pelas dimensões que aqui se referiram, que é, chegando ao culminar deste processo, estes trabalhadores vão trabalhar para onde? Ainda mais quando neste Orçamento de Estado este Governo voltou a repor ou a impedir a regra que permitia a contratação também de trabalhadores e de valorização daquilo que é tão fundamental dos nossos serviços públicos. E, portanto, esta questão mantém-se, não é uma questão de vocábulos que utilizamos, é mesmo na questão prática de sabermos como é que foi no passado um processo de valorização ou requalificação de trabalhadores e como muitas vezes a realidade é um bocadinho mais complexa do que aquilo que nós dizemos quando respondemos às perguntas e por isso é que é tão importante percebermos nos casos que aqui falamos como é que vai ser mesmo feita esta valorização, mas mais do que isso a salvaguarda destes trabalhadores que eu não tenho dúvidas que são fundamentais para o Estado. E terminava com uma última questão, dizendo ao Sr. Deputado Carlos Barbosa, que pode estar desatento, mas o artigo 8º do Rejoé já prevê a plataforma eletrónica dos procedimentos urbanísticos, é uma plataforma única dos licenciamentos urbanísticos, e pegando nesta dimensão que já hoje está na lei, eu perguntava-lhe, anunciou a plataforma única de todos os licenciamentos, como é que ela é compatível com esta plataforma que é a PEPU, que foi criada no governo do Partido Socialista com um prazo alargado, cujo prazo foi reduzido pelo Ministro das Infraestruturas e que agora parece colidir com aquilo que apresentou e, portanto, aqui pedia-lhe que pudesse esclarecer de que forma é que isto vai conviver, sendo certo que o prazo da PEPU do governo de PSD-CDS já foi ultrapassado, porque não era execuível, a prática é muito mais complexa do que a lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento os seus secretários de Estado, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, o Sr. Ministro definiu a cronologia, definiu os timings, os níveis. A minha pergunta, objetivamente, é qual é a previsão de que possa desperdiçar ou prever no aproveitamento dos milhões do PRR na transformação digital. Se tiver esta ideia ou esta previsão, gostava que nos dissesse quanto é que, objetivamente, poderá não alcançar. Depois, o Sr. Ministro disse que, e eu concordo, que quando os portugueses, e os portugueses quando veem que o Estado não funciona, deixam de acreditar. O que é certo é que esta reforma do Estado, o próprio nome, a própria palavra, é de uma nobreza e é de uma responsabilidade, e vejo que o Sr. Ministro sabe para onde quer ir, e também tenho de concordar com algumas medidas que aqui apresentou. A questão é, inteligência artificial depende de algoritmos, depende de inteligência pessoal, depende de ferramentas, depende de experiência pessoal, depende de conhecimento. E quando nos fala em visão, desígnio nacional, da nossa parte nós estamos à disponibilidade. É preciso é que nos escutem, não nos ouçam só, que nos escutem, porque efetivamente nós estamos na disponibilidade de fazer ver. E deixo-lhe já aqui algumas medidas concretas, Sr. Ministro. Enquanto alguns estão preocupados com os despedimentos, eu estou muito preocupado como é que a reforma do Estado, como é que o Sr. Ministro e os outros ministérios vão conseguir ir buscar os polícias que perdemos. Eu dou-lhe o exemplo do meu distrito, Leiria. Estamos a fechar as quadras porque não temos efetivo. Não temos. E sabe porquê, Sr. Ministro? Porque não foi colocado na inteligência artificial, nem nos anteriores e sucessivos governos que falharam, as aposentações, as reformas, as promoções, e agora temos muitas promoções, temos alguns efetivos que são chefes, são comissários, mas não temos pessoas e estão a fechar as quadras na cidade de Leiria, Sr. Ministro. Eu penso que vai concordar com o que eu estou a dizer. Médicos, onde é que estão? Nos hospitais privados. Como é que vamos resolver, Sr. Ministro? Ora, se o privado tem para pagar e os médicos estão lá, ou então estão na Europa. Exatamente como as polícias estão na Europa. Portanto, e para terminar, dizer-lhe, Sr. Ministro, com todo o respeito e também outra medida, penso imenso, atestados de residência às vezes preocupam-nos como é que moram 10 pessoas numa casa. O que é certo é que o senhor sabe tão bem como eu, temos que pensar bem no algoritmo. Se nas finanças carregamos numa tecla e nos diz o domicílio fiscal daquelas 10 pessoas,
tem mesmo de terminar.
Serve para a segurança social, serve para tudo e estamos à disponibilidade, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para finalizar esta ronda de intervenções individuais. Sr. Deputado Ricardo Moreira, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, a reforma do Estado é uma agenda ambiciosa com o objetivo de modernizar o funcionamento da administração pública, onde o Estado, tal como anuncia, avança com reformas estruturais, como a simplificação administrativa, digitalização, reorganização institucional e orçamental e valorização dos trabalhadores da administração pública. Neste sentido, é então importante saber quais as medidas prioritárias para garantir uma administração pública mais próxima dos cidadãos, mais eficiente, mais dinâmica, mais transparente, e é necessário saber os planos de ação que tem o Governo e sente que, para esta execução, ter sucesso são necessários milhões de euros. Na sua intervenção inicial, explicou os dois níveis de otimização dos Ministérios. Logo, esta otimização vai conduzir a poupanças. A pergunta que lhe coloco é a seguinte. Quanto vamos poupar? Ou seja, quais os valores reais desta poupança? Falou-nos também que fez uma projeção, ou que tem uma projeção a um ano, logo deve ter uma estimativa de quanto vamos poupar com esta otimização dos serviços da administração pública. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro dispõe agora de até 28 minutos para responder às 14 intervenções. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dividiria o tempo com os senhores que está também para dar a oportunidade para responderem algumas questões que foram aqui colocadas das suas áreas de intervenção. Portanto, talvez com o Sr. Secretário de Estado para a simplificação.
Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Eu penso que, talvez, por uma questão de eficácia, seria útil, e o que eu farei é passar brevemente pelos vários blocos de medidas que estamos a pensar em implementar na simplificação e pelo caminho tentarei tocar em alguns dos pontos que foram tocados aqui, que têm mais a ver com o lado da simplificação. Enfim, não vou aprofundar muito o tema da reforma dos Ministérios e do Nível 2, já foi essencialmente discutido e penso que está claro o que pretendemos atingir, só reforçar que há um calendário realmente para que consigamos fazer a reorganização de todos os ministérios até ao verão do ano que vem, basicamente, e que as intervenções de, o que estamos a chamar de intervenções de nível 2, que são intervenções detalhadas de reformação de processos, ligadas com a tecnologia e que vão identificar o tema melhor, o tema de impactos nas pessoas e também no espaço, é preciso não esquecer o tema dos espaços utilizados pelo governo atualmente, eles vão começar a acontecer à medida que os programas N1s vão acontecendo e vão permitindo tirar conclusões a esse nível. Só também para reforçar um tema que se liga com algumas perguntas que foram feitas e que tem a ver com a gestão de recursos humanos, como é óbvio, isto não é um exercício que vá quadrar exatamente. Isto é um exercício dinâmico, é um exercício que vai sendo feito ao longo do tempo. Agora, o que nós podemos enunciar aqui é voltar a repetir e talvez reforçar um pouco aquilo que o Sr. Ministro já disse. Ponto 1, não há um programa de despedimentos. Ponto 2, tudo isto será feito de forma negociada e discutida com os sindicatos. Uma das primeiras coisas que nós fizemos, além da coordenação total com o Ministério das Finanças e com a Secretaria de Estado da Administração Pública, foi nós próprios fazermos um ciclo de audições com os sindicatos, que iremos continuar a fazer recorrentemente para garantir que tudo isso acontece. E acrescentava também só um detalhe, para, talvez ali para a pergunta do deputado Carlos Guimarães Pinto, relativamente aos recursos humanos da administração pública, como o Sr. Ministro disse, uma das vias que nós vamos usar para afinar este número é pelos diagnósticos que já falámos, mas, como aliás está na resposta que recebeu do Sr. Ministro das Finanças, há aqui também dois caminhos paralelos que se podem seguir no sentido de convergir para obter esses dados. Um é a utilização mais intensiva do SIOE, portanto, a comunicação dos organismos ao sistema que hoje recolhe esses dados, e um programa muito mais estrutural que vai demorar, esse sim, bastante tempo, que é uma uniformização dos sistemas de gestão de recursos humanos da administração pública, porque, como sabemos, existe, digamos, um base que cobre só uma parte e depois existem umas dezenas largas de sistemas que têm que ser transformados e substituídos, e isso é o plano a mais médio e longo prazo. Portanto, espero que tenha ficado claro. Depois, obviamente, entramos na simplificação e gestão e desgestão de processos, que virá, essencialmente, eu diria, de duas fontes. Uma, já referimos, das análises que faremos ao nível de cada Ministério, e outra, de uma continuação, recuperação e continuação do programa Simplex, porque há programas de medidas do programa Simplex que fazem todo o sentido e que estão atrasadas, algumas delas foram atrasadas por outras prioridades do PRR, etc., mas nós estamos a recuperá-las e queremos terminá-las, potenciá-las, etc., e criar uma nova onda de medidas simplex que façam sentido e que sejam mais transversais à administração pública. Para suportar tudo isto, o que nós temos é que fazer um conjunto de transformações na legislação mais relevante, que é a enabler de tudo isto, e que aliás o Ministro também já referiu. Eu vou apenas citar exemplos muito concretos. Estamos a trabalhar numa reformulação e simplificação do Código de Administração Pública, estamos a trabalhar, ou vamos trabalhar, nos decretos-leis relacionados com a simplificação de dados societários e o modelo de governance das sociedades. Estamos a trabalhar, vamos começar a trabalhar agora, na Lei do Tribunal de Contas, tendente a avaliar a figura do visto prévio e como otimizar este problema. Estamos a trabalhar também num novo regime de responsabilização, que é essencial, porque se fazemos algumas medidas positivas, necessariamente, do lado dos diferimentos tácitos e da simplificação, temos que contrabalançá-los com medidas mais fortes de fiscalização, responsabilização, etc. E, por fim, estamos a trabalhar também num importante ponto, que penso todos concordamos, que é endereçar com mais detalhe a justiça administrativa e fiscal. O ponto seguinte seria a revisão e simplificação dos licenciamentos. Já falámos, eu diria, sobre ele o suficiente, não vou perder muito mais tempo com isso. Vou-me focar em os dois outros blocos em que estamos a trabalhar com muito afinco e que queremos aprofundar muito. Uma, também já falámos parcialmente, que é tudo o que pode reduzir os custos de contexto na vida das empresas, e já falámos aqui de duas medidas, mas o programa está pensado para que elas sejam alargadas de forma a criar uma relação, e vou usar o termo digital first com as empresas, real. Há uma relação hoje já do espaço empresas, nós conhecemos bem o que existe virtual, que existe e já com muitos serviços alargados, mas eu vou dizer que são serviços de primeira geração. Foram serviços que automatizaram e digitalizaram no fundo, o modo como elas funcionavam no momento. Hoje queremos realmente construir uma forma de interação com as empresas que seja verdadeiramente digital. Significa isto com autentificação única, com navegação transparente entre os vários momentos em que a empresa se relaciona com a administração pública e o caminho que temos que fazer para endereçar o problema do once-only, que também já aqui foi discutido. E, finalmente, o tema das redes de atendimento público. Também já falámos aqui, esta é uma das nossas prioridades e tem que ser uma das nossas prioridades. Por um lado, porque ele endereça o tema do não deixar ninguém para trás e do atendimento físico, como sabemos, sofreu com a pandemia e tem aqui pontos que ainda não recuperou desse tema. E, portanto, estamos a desenhar estratégias para que isso seja definitivamente melhorado e também porque, obviamente, as capacidades tecnológicas atuais permitem que se resolvam problemas de uma forma muito mais fácil com a capacidade da tecnologia hoje. Isto eram os comentários que eu merecia fazer neste momento.
Sr. Secretário de Estado, pode prosseguir. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, aproveito este ter a palavra para partilhar um pouco também a nossa visão sobre a digitalização. E aproveito pelo caminho para responder a várias das perguntas que foram sendo feitas pelo caminho e algumas considerações também. É verdade que Portugal tem feito um percurso importante nesta década digital e é preciso reconhecer também algum trabalho que foi feito ao longo dos anos, mas a verdade é que não podemos abrandar, temos de acelerar, temos de fazer mais e melhor do que foi feito até agora e nós queremos um Estado que dê o exemplo, queremos um Estado que tenha serviços digitais abertos, interoperáveis, inovadores, de confiança, seguros. Queremos uma força de trabalho dentro da administração pública que esteja preparada para tomar conta dessa tecnologia e queremos infraestruturas digitais robustas, seguras e soberanas. E já agora queremos também um ambiente regulatório que celebre a inovação e que proteja também a ética e o bem-estar social. Essa é a nossa visão e para isso temos 5 pilares fundamentais de atuação, um dos quais já foi coberto na nossa intervenção inicial, à volta da criação da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado e da figura do Diretor de Tecnologia e Sistemas da Administração Pública. Envolve também o desenvolvimento de uma estrutura de tecnologia de cloud soberana e dotar a administração pública das ferramentas tecnológicas mais avançadas que neste momento eventualmente terá alguma falta. A coisa mais importante aqui, é verdade, e que é aquela que faz tornar mais impactante a vida das empresas e das pessoas, é, na verdade, o desenvolvimento de serviços públicos digitais de próxima geração. E é aqui que também estamos muito focados, porque é essa que vai, de facto, recentrar a relação das pessoas e das empresas com o Estado e é aquilo que vai permitir também a operacionalização do princípio do digital primeiro, como disse e muito bem o senhor Ministro. Portugal está neste momento no 13º lugar do ranking da digitalização dentro dos países da União Europeia. Nós recentemente passou para o 8º lugar e nós queremos liderar estes rankings, não queremos estar em 8º lugar, não queremos estar a ouvir só da Estónia ou da Dinamarca o que é que eles fizeram melhor, queremos ser nós a ensinar também aos outros países da União Europeia o que melhor se faz aqui e liderar essa transformação digital e aí entra esse princípio de interoperabilidade com o qual concordamos inteiramente e que achamos que é uma prioridade absolutamente máxima para este Governo, para este Ministério e, em particular, para a nossa Secretaria de Estado. Já agora, respondendo também à questão de não deixar ninguém para trás, temos planeado, através também das verbas do PRR, abrir pelo menos mais cerca de 20 lojas de cidadãos espalhadas pelo país todo e cerca de ainda qualquer coisa como 150 espaços de cidadão espalhados pelo país todo, reforçando essa ligação entre as pessoas que têm acesso ao digital e os que não têm, terem um acesso e um ponto de contacto físico próximo e em articulação com os municípios e com a administração local. Reforço também que, dentro do terceiro pilar da economia e inovação digital,
Nós temos também uma articulação com aquilo que veio do 24º Governo, ou seja, nós não estamos a deitar para trás aquilo que veio do Governo anterior, pelo contrário, a Estratégia Nacional para o Digital cabe-nos a nós não reinventar a roda, mas acelerar fortemente a sua implementação e publicar em breve um novo plano de ação que irá verter em ação essa nova estratégia digital. Daria alguns exemplos de como esta nova estratégia digital estará a responder a algumas das questões levantadas aqui nesta comissão, nomeadamente a questão da articulação com os municípios, por exemplo, os territórios inteligentes, que é uma das medidas que está em articulação dentro da ARTA, a antiga Agência de Moderação Administrativa, tem atribuído qualquer coisa como 72 milhões de euros que foram distribuídos pelos municípios para a criação de plataformas inteligentes de gestão urbana. Nós tínhamos um objetivo original de 129 municípios e estamos neste momento a cobrir qualquer coisa como 297, o que eu acho absolutamente extraordinário dos 308 que existem. Havia muita colaboração com os municípios e muita vontade dos municípios de adotarem estas plataformas para melhorias de políticas públicas locais e sensorização do território. Existem variedíssimos outros projetos do PRR dentro da digitalização, inclusive vários projetos e 25 milhões de euros para a aplicação de inteligência artificial na administração pública em variedíssimas áreas e 10 milhões de euros para a criação de gêmeos digitais, simulações digitais do território nacional que podem no futuro ser usados para simular gestão de crise e simular vários serviços do Estado que possam ser melhor alavancados de uma forma digital. Passando para as questões de inteligência artificial, a nossa posição é que Portugal não deve temer a utilização da inteligência artificial, deve temer a concorrência de outros países que tirem partido da inteligência artificial melhor do que nós. Ou seja, a nossa concorrência aqui serão outros partidos que façam uma melhor digitalização dos seus serviços, sejam melhor, são mais competentes do que nós na atribuição da inteligência artificial, aquilo seja funções que o Estado pode libertar recursos para a melhor otimização das suas funções. E estimamos que, através de números da OCDE, que a produtividade em atividades específicas do Estado possa ser aumentada entre 20% a 40% por utilização de inteligência artificial e queremos capitalizar todo o potencial dessa tecnologia para o fazer. Por fim, a questão da literacia, tanto dentro da administração pública como fora, a valorização e requalificação da administração pública, mas também o dotar da população portuguesa com competências digitais, em parceria com as empresas e com as escolas e com os municípios, para qualificar milhares e milhares de portugueses em colaboração com o setor privado. Diria que isto aqui, sendo desígnios nacionais, espero ter também a colaboração não só deste grupo de trabalho, mas da Assembleia como um todo, porque achamos que é uma oportunidade única para transformar Portugal num país de vanguarda na transformação digital e na competitividade internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro.
Muito obrigado. Bom, gostaria também aqui de responder a algumas questões que foram colocadas nesta última ronda e que ainda não foram respondidas e depois talvez resumir a discussão e deixar aqui os pontos para a nossa conversa futura, que espero que seja profícua e consigamos manter ao longo dos próximos meses. Bom, em primeiro lugar, houve aqui várias referências aos trabalhadores da administração pública, ao diálogo com os trabalhadores da administração pública, ao diálogo com as várias entidades, e eu devo dizer que uma das tarefas que nos tem ocupado nestes três meses, para além dos resultados que já produzimos, para além da estruturação que fizemos do trabalho e de encontrar as condições necessárias para uma profunda reforma do Estado, volto a dizê-lo, para uma profunda reforma do Estado que não se faz de cosmética, que não se faz num mês e que exige o pensar e o adotar as estruturas necessárias para conseguir entregar esse resultado. E foi essencialmente nisso que nós estivemos concentrados e que eu hoje espero ter conseguido aqui transmitir, e se não fui, voltarei cá as vezes que for preciso para conseguir transmitir. Mas para além disso, nestes três meses nós tivemos a ouvir muitas pessoas. Senhora Deputada, andei pelo país inteiro, falei com muita gente, e ouvimos muitas pessoas, ouvimos dezenas de entidades, e falámos com os sindicatos, com todos os sindicatos da administração pública. Conversámos com eles, estivemos sentados com eles. E sabe que, curiosamente, ainda agora antes de vir para aqui,
cruzei-me com um deles à porta do Ministério, que me convidou para estar no evento deles e que disse que voltaria a falar comigo muito em breve. E sabe que eu encontrei nos sindicatos, todos eles, uma enorme disponibilidade e vontade para esta reforma? Uma enorme disponibilidade e vontade para esta reforma, porque perceberam que ela não é feita para ninguém, que ela é feita a favor também dos trabalhadores da administração pública. Porque não há um trabalhador da administração pública. Eu não acredito que haja um trabalhador da administração pública que goste ou queira trabalhar numa administração ineficiente, que não serve os cidadãos, que não entrega um serviço de qualidade. Os trabalhadores da administração pública são os primeiros a desejar um serviço de qualidade e a trabalhar num serviço que se orgulha daquilo que entrega aos seus cidadãos. E, portanto, é também para eles que nós estamos a trabalhar. É claro que estamos a trabalhar, em primeiro lugar, para os portugueses, para os cidadãos portugueses. Mas também isso implica uma melhoria das condições de trabalho e de serviço prestado pelos trabalhadores da administração pública. E estamos a trabalhar com os sindicatos, em diálogo permanente com os sindicatos, para conseguir chegar a este resultado. Estamos a auscultar e a debater e a falar com muitas pessoas. E depois, vamos ver, no fim, a senhora deputada parecia estar a descrever uma dança das cadeiras. Isto não é a dança das cadeiras. Nós, no fim, nós temos, eu volto a dizer, nós temos um número de trabalhadores da administração pública que está em linha com a média da OCDE. Portanto, nós, à partida, não antevemos nenhuma necessidade, não antevemos, e o nosso compromisso é de que não há despedimentos na administração pública. Agora, há este trabalho preparatório que estamos a fazer, que infelizmente ao longo de 50 anos nunca foi feito, de levantamento exaustivo das várias entidades, do trabalho que cada um faz nessas entidades, dos níveis de serviço dessas entidades, para depois conseguir reorganizar. Mas nós não podemos começar a construir a casa pelo telhado. Nós primeiro temos que perceber quais são os serviços, quais são os recursos que os serviços têm, para depois os conseguir reorganizar. E no fim, senhora deputada, acredite em mim, nós conseguiremos ter um Estado muito mais organizado e valorizar os trabalhadores da administração pública para eles poderem estar onde são precisos e onde são mais úteis. E eu não tenho dúvida que no final nós conseguiremos esse resultado. Quanto ao princípio, só uma vez, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, é um princípio que ambos valorizamos muito e que ambos acarinhamos muito, e eu não me resigno. Eu se transmiti a ideia de que violar a lei não faz mal, não foi certamente essa a minha ideia, peço já desculpa, eu sou jurista, sou professor de Direito, eu nunca poderia dizer uma coisa dessas. Agora, nós temos é que criar condições para que ele seja cumprido. Temos que criar as melhores condições para que ele seja cumprido o mais rapidamente possível, da melhor forma possível. E a forma que... Oh, senhor deputado, desculpe-me, vou deixar aqui uma à parte, com muito respeito que tenho, até amizade que tenho, vou dizer uma coisa. O modo como nós estamos a ver o cumprimento do princípio só uma vez é através da interoperabilidade, de criar o CTO do Estado, de dotar o Estado das melhores condições e dos melhores recursos informáticos para conseguir entregar este resultado o mais depressa possível. A solução que o Sr. Deputado apresenta é por um estafeta. Ó, Sr. Deputado, com todo o respeito e amizade, não é a melhor forma de entregar. Portanto, mais uma vez lhe digo, estamos absolutamente de acordo, estamos absolutamente alinhados. Confio que nós estamos a... Enfim, e podemos falar quando entender e proponha, por favor, as soluções que entender, mas estamos totalmente empenhados em, rapidamente, e o mais rapidamente possível, chegar a uma solução que garanta o cumprimento efetivo do princípio só uma vez. Quanto ao PRR e quanto aos recursos que nós estamos a utilizar para a digitalização... No PRR estão inscritos cerca de 4,5 mil milhões de euros para a digitalização. É um valor muito significativo. E temos neste momento o programa em execução. O programa não vai ter derrapagens. Do nosso lado, nós estamos a cumprir, e com a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado temos uma fatia importante deste valor, mas outros serviços também o têm, e nós estamos a trabalhar em conjunto com outros serviços e com outros ministérios para chegar a esta execução. A execução está prevista para meio do próximo ano, é quando o PRR tem que encerrar, e estamos com um bom nível de execução e, portanto, O que nós temos, e há pouco um dos senhores deputados perguntava, então e quando acabar o PRR? Bom, quando acabar o PRR, nós temos as lojas do cidadão abertas e em funcionamento, temos os recursos informáticos adquiridos, temos o Estado dotado destas capacidades e, portanto, temos condições para entregar um serviço com muito melhor qualidade, porque essa também é a lógica do PRR, é dotar o país de recursos que depois podem permanecer ao longo do tempo e que nos vão permitir já agora entregar as promessas que estamos aqui a fazer, porque sabemos que temos um Estado equipado com os recursos necessários para o poder fazer. Talvez não fosse possível sem o PRR, felizmente temos o PRR, ele resulta de um evento que não foi tão feliz assim, que foi a pandemia, mas felizmente o aspecto positivo é que permitiu dotar o país de recursos que hoje nos permitem ter este nível de ambição, e um nível de ambição que é sustentável no futuro. Já agora, até porque foi dito aqui várias vezes que eu fiz muitos anúncios, muitas intenções, muitas coisas em abstrato, já agora vou dar aqui, vou dar aqui quatro medidas muito concretas para os cidadãos que estamos neste instante a executar, já agora para dar uma pincelada, uma ilustração do que estamos a fazer para as pessoas. Uma, carteira única digital das empresas, que permite aos empresários terem, numa única carteira digital, toda a documentação que precisam para o funcionamento da sua empresa e para o relacionamento diário com o Estado e com as outras empresas. Outra, a morada única propagada para todos os serviços, portanto a necessidade de apenas uma vez alterar a morada e ela automaticamente fica disponível para todos os serviços. Isso já hoje é uma realidade em relação a alguns serviços, mas não todos, e portanto o alargamento a todos os serviços desta realidade. A retirada da morada, do suporte físico do documento único automóvel. Hoje há pessoas que estão a receber coimas porque a morada que está no documento único não corresponde à morada que está no cartão do cidadão e estão hoje a receber coimas por parte das autoridades policiais quando já alteraram a morada no cartão do cidadão e, portanto, garantir que estas moradas coincidem e que ela desaparece do suporte físico e, portanto, que estas coimas deixam de ser aplicadas. E outra, o bilhete único para os transportes públicos, um bilhete único nacional que permitirá aos cidadãos circularem nos transportes públicos com apenas um título de transporte e a desmaterialização do tipo de transporte. Portanto, apenas alguns exemplos, darei muito mais, compreendam que não os darei todos aqui, até para garantir que nas próximas vindas continuaremos a ter assuntos aqui para discutir, portanto, guardarei algumas para vir cá, sempre com muito respeito pela Casa da Democracia, sempre com muito respeito pelos senhores deputados e com todo o gosto aqui virei sempre esclarecer. Ó, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, não me leva mal, era também uma brincadeira.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, pede a palavra para...
Interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Senhor Presidente, eu gostaria só de confirmar, esta reunião foi gravada, portanto todas as intervenções estão gravadas. Eu gostaria que fizesse chegar a minha intervenção anterior ao Sr. Ministro, porque das duas uma, ou o Sr. Ministro não entendeu ou distorceu aquilo que eu disse. Como não acredito que seja desonesto e não tenha tentar distorcer aquilo que eu disse, é importante que fique novamente registado que aquilo que eu disse foi que não disse que não tínhamos de implementar sistemas. O que eu reforço é que, mesmo antes dos sistemas serem implementados, o Estado português tem a obrigação de cumprir a lei e encontrar mecanismos para cumprir essa lei. Que o Sr. Ministro discorde que o Estado português tem de cumprir a lei... É uma discordância que podemos ter. Que distorça as palavras que eu disse aqui, como se a minha alternativa fosse uma alternativa a termos os sistemas, que obviamente
muito
não
obrigado.
É.
Será feita a distribuição.
Portanto, seria importante que o Sr. Ministro entendesse aquilo que foi dito para que não obrigado. Distorça de forma desonesta obrigado. As palavras que eu disse.
Muito obrigado. Com a intervenção do Sr. Ministro, terminamos a nossa primeira parte. Primeira parte da reunião. Eu vou só pedir uma breve intervenção para acompanhar o Sr. Ministro até à porta e retomamos os trabalhos de seguida. Muito obrigado. Agradecer naturalmente ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a presença aqui na Comissão.